Boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes nesse evento. Nós estamos então dando início à audiência pública que vai ser realizada aqui no plenário da Câmara sobre e que tem como objeto de discussão o trabalho infantil e suas implicações na cidade de Divinópolis. Estamos aí com a presença de várias autoridades especializadas, ligadas à área, também com a presença dos vereadores que já estão aqui no plenário. Ao centro eu tenho a presidente da Comissão Permanente de Educação da Câmara, a vereadora Janete Aparecida. O vereador Renato Ferreira será o secretário responsável hoje pela secretaria da mesa e também temos participando aqui no plenário os vereadores Ademir Silva, vereador Sargento Elton e também o vereador Josafá Anderson, que daqui a alguns instantes o vereador Josafá Anderson vai participar do início desta atividade e depois terá que acompanhar uma reunião com um grupo de empresários e técnicos da Prefeitura que estarão aqui na Câmara, no plenarinho, fazendo a discussão da desburocratização do serviço público no município. Então já fica feita, vereador Josafá, a justificativa na eventualidade da sua saída aqui do plenário. Passo a condução dos trabalhos para a presidente da Comissão Permanente de Educação, vereadora Janete Aparecida, que também fará a composição da mesa. Bom trabalho a todos, bom proveito e boa audiência pública.
Boa tarde a todos. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Peço ao secretário vereador Renato Ferreira que faça as leituras do expediente de hoje.
Convite da audiência pública. Diretoria Legislativa. Senhor, por solicitação da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, convidamos Vossa Excelência para participar da audiência pública a ser realizada no dia 19 de junho de 2017, às 14 horas, no plenário da Câmara, para tratar sobre o assunto trabalho infantil e suas aplicações na cidade de Divinópolis. Na certeza da presença de Vossa Excelência, renovamos protesto de estima e consideração. Atenciosamente, vereadora Daíra Taviano. Requerimento CM número 102 de 2017. Excelentíssimo senhora Daíra Taviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Senhor presidente, a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, que o presente subscreve nos termos regimentais, requer de Vossa Excelência, depois de ouvido o soberano plenário, que seja realizada audiência pública no dia 19 de junho de 2017, segunda-feira, às 14 horas, para tratar sobre trabalho infantil e suas implicações na cidade de Divinópolis. Comissão de Educação, vereadora Janete Aparecida, Raimundo Nonato e Renato Ferreira. justificativa de ausência. Ilustríssimo Senhor, com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste justificar a minha ausência na audiência pública designada pela Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a ser realizada no dia 19 de junho de 2017. Haja vista que estarei em Belo Horizonte, às 14 horas, participando de uma reunião para reestruturação do PDT. Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Raimundo Nonato Ferreira. O diretor da regional da SEDESE, Júlio César dos Santos, não pôde estar presente, em virtude de viagens a trabalho. Entretanto, agradece o convite. A secretária municipal de educação, Vera Soares Prado, não pôde comparecer devido a outra agenda anterior e a essa data, com a representação da técnica Cristiane dos Santos Estevam, que veio como ouvinte e levará o questionamento pertinente da secretária. Retorno ao trabalho à presidente Janete Aparecido.
Neste momento, queria convidar para fazer parte da mesa o secretário de Desenvolvimento Social, o senhor Juliano Soares Prado. Representando a SEDESE Regional, Elisânia Silva Leal. Representando o Ministério do Trabalho, Gleidson Nonato da Silva, gerente regional do trabalho em Divinópolis. Representando o Conselho Municipal de Assistência Social, Miriam Ferreira Soares. Representando o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Michele Lopes. Representando o Conselho Tutelar de Divinópolis, Adriana Eva. Representando o GEC, Leonardo Gomes. Representando o CREAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social, coordenador Falas Wilson, técnica e referente do PET. E nesta tarde de hoje, trazendo um pouco de conhecimento a cada um de nós, a assistente social formada pela UENG em 2011, mestre em desenvolvimento regional pela UENG em 2013, professora do curso de serviço social da UENG Campus Divinópolis, Letícia Pereira Dourado. Senhoras e senhores, a audiência pública se dará com a seguinte condução. Teremos, inicialmente, uma breve palestra da senhora Letícia, seguida de uma fala de 3 minutos de cada presente da mesa, posteriormente, inscrição do público presente para os devidos questionamentos, sendo que, no término da fala da palestrante, deverá terminar também as inscrições da fala desta audiência pública. Em nome de Deus, que tenhamos uma boa audiência. Retorno a palavra neste momento para a senhora Letícia.
Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o pessoal do CREAS e da SEDESE que me convidaram mais uma vez. É o segundo ano que eu participo dessa discussão sobre trabalho infantil. Já me desculpar pela voz rouca e anasalada da gripe que me pegou esses dias aí, mas vai dar tudo certo, né? Então, gente, eu vim para falar um pouco rapidamente, né, sobre o trabalho infantil. E aí, para a gente falar de trabalho infantil, inicialmente é importante a gente pensar o que é considerado, né, infância e adolescência, né? O que é criança, quem é criança e quem é adolescente, de acordo com a lei, né? A gente tem, então, que considerar criança, né, pessoa com até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, pessoas entre 12 e 18 anos de idade, né? E aí, por que quando a gente pensa que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, surgem vários questionamentos em relação a isso, no sentido de por que uma legislação específica para um grupo, né? Por que legislação específica para proteger e garantir direitos de criança e de adolescente? E a resposta é muito simples. Existe uma legislação específica porque crianças e adolescentes são considerados pessoas em desenvolvimento. O que é que isso significa? E aí, foge um pouco a área do serviço social, né, e foge muito a esse senso comum que a gente está acostumado a conviver, mas é importante a gente pensar isso. Não se diz que criança e adolescente são pessoas em desenvolvimento porque a gente acha que eles estão se desenvolvendo, né? Eu tive a oportunidade de participar de um seminário em Brasília em 2012, que teve a palestra de um cientista norte-americano que chama James Heckman. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia por trabalhos com criança e adolescente. E ele diz o seguinte: a infância e a adolescência é a fase, ele diz isso depois de 40 anos de pesquisa, né, científica, provando isso. É a fase onde se formam as substâncias do cérebro que permitem as sinapses. Ou seja, é desenvolvimento por isso. Porque fisicamente nós estamos, nessa idade, se está formando condições físicas, biológicas, químicas do corpo, para que o adulto possa depois aprender, se desenvolver, crescer, né? E aí, ele fala que nessa fase estão se formando, está se desenvolvendo, né, o cognitivo, o físico, o sensorial, o emocional e o psicológico. E principalmente as funções cognitivas superiores, que são responsáveis pela memória, pela atenção, pela linguagem, pelas noções de espaço, de percepção e pelas execuções de tarefas. Então, quando a gente pensa essa ideia de criança e adolescente estar em desenvolvimento, a gente precisa lembrar que se a gente não cuidar para que essas funções se formem bem, na fase adulta, isso não se forma mais, né? Então, a gente vai ter adultos com menores capacidades de desenvolver tarefas, de trabalho, de estudo, de aprendizagem. Enfim, explicado, né, por que que a gente tem aí uma legislação específica para criança e adolescente, e considerando a criança e adolescente como pessoa em situação de desenvolvimento, a gente vai falar especificamente sobre o trabalho infantil e sobre a parte da legislação que regulamenta essa situação. Então, o que é considerado trabalho infantil? É qualquer trabalho realizado, qualquer, tá? Trabalho doméstico, porque a gente tem o costume também de pensar em trabalho infantil, só com aquilo que assusta muito, né? Ver uma criança numa carvoaria, ver uma criança na lavoura, no serviço pesado, quebrando pedra, né? Passa na televisão aí. Mas é qualquer trabalho realizado por crianças e adolescentes menores de 16 anos de idade. A partir de 14 anos de idade, ou seja, entre 14 e 16 anos de idade, que já é adolescente, né, os adolescentes podem trabalhar na condição de jovem aprendiz, né? E a partir dos 16 anos de idade, eles podem trabalhar em algumas situações específicas e regulamentadas, desde que eles estejam estudando, ok? Menores de 14 anos não podem trabalhar de jeito nenhum, hipótese nenhuma e nenhum tipo de trabalho, tá? Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, qual lei que regulamenta, né, essa questão do trabalho infantil? O Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente, e algumas outras legislações do Ministério do Trabalho, de outras áreas específicas aí para o tema da criança e do adolescente. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo 5º, que ele fala do direito à profissionalização e à proteção no trabalho, ele vai falar o seguinte, no artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, né? Que foi isso que a gente falou. E aí depois ele vem especificar como que podem ser realizados os trabalhos por maiores de 14 anos. No artigo 67 ele diz o seguinte: ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido a entidade governamental ou não governamental, é vedado o trabalho. Ou seja, que tipo de trabalho é proibido para qualquer pessoa menor de 18 anos, né? Noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Perigoso, insalubre ou penoso, realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, e realizada em horários e locais que não permitam a frequência à escola. E aí, mais uma outra especificidade do Estatuto da Criança e do Adolescente para o trabalho do adolescente é o seguinte, no artigo 69 que eles dizem, o adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros: respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. E aí, gente, pensando nisso, né, que existe uma legislação que regulamenta o trabalho do adolescente, que proíbe o trabalho infantil, né? A gente vem trazer, eu gostaria de apresentar aqui alguns dados a nível de Brasil, para a gente ter uma ideia de qual é a realidade, né? Porque, infelizmente, a realidade é muito diferente do que a gente gostaria que fosse, né? E aí, segundo o IBGE, através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, né? Foi feita em 2014, o IBGE diz que existem 3,3 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando no Brasil. É muita coisa, gente. E quando você pensa que a amostra por domicílio pega crianças a partir dos 5 anos em situação de trabalho, né? Desses 3,3 milhões, 500 mil tem menos de 13 anos de idade. Ou seja, é a situação em que qualquer tipo de trabalho é proibido, né? E ainda assim, 500 mil de crianças está nessa situação. E a maioria, 62% desses 3,3 milhões, trabalha no campo. A renda mensal de crianças e adolescentes que foram submetidas a trabalho infantil fica abaixo da média na vida adulta. Por que vocês acham que isso acontece? Né? Quando a criança está numa situação de trabalho infantil, provavelmente ela tem déficit educacional, né? Ela tem problemas e dificuldades no seu desenvolvimento cognitivo, emocional, psicológico. E aí, e aquela situação de trabalho também, que a gente falou, né, de não criar boas condições para a formação de trabalho para a fase adulta. Então, crianças que tiveram experiências com trabalho infantil têm um salário mais baixo na vida adulta, né? Isso vai totalmente contra o senso comum que a gente ouve todo dia aí, que menino precisa começar a trabalhar cedo, né? Que se começar a trabalhar cedo, aprende. E aprende um trabalho precário, fica fora de educação, fica fora de formação, e acaba que na vida adulta vai ter sempre uma situação de trabalho precária, né? E aí, Enfim, a gente pensa em como combater essa situação, né? Porque a primeira forma, eu acredito assim, é a questão da informação, né? E a forma que os nossos governos têm usado para combater o trabalho infantil. É isso aqui que a gente está fazendo, ó. É sentar, discutir, conversar, falar sobre o assunto, informar, trazer as crianças e os adolescentes para participarem dessa discussão, né? Isso é muito importante. A divulgação do tema, as campanhas educativas, as denúncias, né? É muito importante. É o Disque 100, não é, Salas? Do trabalho infantil, é 100, não é? De denúncia de trabalho infantil, né? Você pode ligar e fazer denúncia, porque é responsabilidade de todos nós, enquanto pessoas, né, da sociedade, enquanto cidadãos responsáveis pelas nossas crianças e adolescentes. A fiscalização por parte dos órgãos competentes, do Ministério do Trabalho, do CREAS, né, que faz esse trabalho nos municípios, que é quem recebe a denúncia, do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. E principalmente a prevenção. Porque o que acontece, gente, em relação ao trabalho infantil, é que a gente sempre encontra justificativas. E essas justificativas a gente precisa pensar se elas não estão na contramão da solução do problema. Porque o que, que a gente ouve muitas vezes aí? Ah, está trabalhando, é melhor estar trabalhando do que estar roubando. É melhor estar trabalhando do que estar envolvido com droga. É melhor estar trabalhando do que estar envolvido com tráfico. Sim. Mas a criança não devia nem estar roubando, nem estar envolvida com tráfico, nem estar envolvida com droga e nem trabalhando. Ela devia estar estudando, ela devia estar tendo acesso à educação, ao lazer, à cultura. Então, a gente não pode justificar um erro com outro, né? Ah, é melhor trabalhar do que estar no tráfico de droga? Sim, mas não é por aí. Vocês entendem? A inversão da solução do problema, né? Então, uma das coisas que funciona muito nesse caso é a questão da prevenção. Porque aí você previne o trabalho infantil e com essa prevenção você previne o envolvimento com drogas, você previne o envolvimento com o tráfico, você previne todas essas situações, né? Essa prevenção passa por serviços que sejam oferecidos à criança e adolescente, né, na cidade, e passa também pelo cuidado à família. Porque se a gente tem uma família onde os pais, né, o pai, a mãe ou quem cuida, tem acesso a trabalho, a renda, ele não vai precisar colocar o filho para trabalhar, né? Então o caminho é cuidar da família e criar situações de prevenção para crianças e adolescentes, né? Em Divinópolis, eu conversei com a Cida, né, e com Salas lá no CREAS, e é legal que eu apresentei uns dados ano passado sobre isso. E aí a gente procurou saber, né, a gente perguntou no CREAS, a gente fez uma pesquisa lá ano passado, sobre os casos de trabalho infantil em Divinópolis, né? E aí, na época, no ano passado, foram realizadas 86 visitas domiciliares para verificar a ocorrência de trabalho infantil. E em nenhuma delas foi identificada essa situação de trabalho infantil no ano passado. Gente, isso significa que não existe trabalho infantil em Divinópolis? Não, isso significa que não existem, não há registro, né, de relato às autoridades, né, sobre o trabalho infantil em Divinópolis. Isso não significa que não exista. Como é que a gente resolve isso? Com aquilo que eu falei antes, com a denúncia, com a informação aos órgãos competentes, né? Porque às vezes o trabalho infantil está tão naturalizado que ele passa despercebido. Quem aqui já foi no supermercado, no mercadinho do bairro, e viu um menino embalando as compras? Isso é absolutamente naturalizado. Hã? Feira, né? Você faz essas compras e aí tem uma criança embalando as compras. Ah, mas o menino está só embalando as compras. Isso é trabalho infantil, né? Não é um trabalho que forma, ele não está sendo capacitado para uma profissão. Às vezes ele está tendo dificuldade na escola por causa daquela situação. Então, assim, é tão naturalizado que a gente não percebe, né? É, e aí, em relação à prevenção, no ano passado existiam 287 e esse ano a gente atualizou esses dados. Em Divinópolis existem 285 crianças e adolescentes de 3 a 9 e de 6 a 17, né? Em quatro núcleos diferentes de atendimento à criança e adolescente da prefeitura, não é isso? 285 crianças e adolescentes atendidas nesse trabalho de prevenção, né? Que é um trabalho de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Ofertado pelo CRAS, pelo CREAS. É, e esse é o caminho, né? É evitar, é prevenir e combater, né, a situação a partir do momento que ela já que ela seja identificada, né? É, no mais é isso, eu me coloco à disposição, Janete, para perguntas, se tiver tempo aí para a gente discutir mais especificamente essas questões, tá bom? Obrigada.
Quero agradecer a Letícia pelas palavras, principalmente por trazer conhecimento para todos nós. É, quero aqui justificar que o vereador Eduardo Printe Júnior, Josafá e Renato Ferreira estão numa reunião, no plenarinho aqui do lado, para tratar sobre os correios, um problema que a gente tem, principalmente ali na região do Copacabana e em outros bairros. Então, muitas vezes, as pessoas perguntam por que não estão todos os vereadores aqui. É que a gente vai dividindo para poder tratar de mais de um assunto. E também registrar aqui a presença do vereador Cleitinho, vereador Negro do Buriti, vereador César Tarzan, vereadora Demir e o vereador Sargento Elton e vereador Caboja, que também estão aqui presentes. É, já devem estar retornando. Eu gostaria agora que a gente passasse a palavra aberta para vocês. Eu vou pedir para iniciar a fala aqui Leonardo, né, Leonardo? Que trata direto com esses adolescentes que estão aqui presentes, uma pequena parte deles que vai poder falar um pouquinho para a gente. Eu peço assim, como são muitas pessoas, a gente vai manter uma palavra breve, só de 3 minutos, que é a palavra livre, e depois a gente retorna para o debate.
Boa tarde. Acho importante marcar o tempo, que eu gosto de falar muito, então, na hora que você já me corta. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, né, especialmente a Cida, do CREAS, que é com quem a gente tem um contato muito direto, né, também pelas meninas da CEDES, que eu acredito também estão envolvidas nesse encontro. Eu acho sempre muito importante a gente conseguir envolver, de certa forma, em discussões que são complexas, o maior número de indivíduos possíveis. Sempre que nós somos convidados, né, desde o ano passado, nós gostamos de trazer nossos adolescentes, né, integrantes, então, de uma política pública que, de certa forma, versa ao enfrentamento da temática. Eu acredito que a maior parte dos indivíduos aqui presentes já conheçam esse trabalho que a entidade desenvolve há vários anos, né, que é o Programa Inclusão Aprendiz, onde, por intermédio da Lei da Aprendizagem, nós inserimos, então, adolescentes, né, na faixa etária que é permitida por lei, em empresas parceiras da entidade, para que então eles tenham o trabalho permitido, né, que eles tenham então um trabalho qualificado, né, de acordo então, como a Letícia explicou muito bem, o seu período de desenvolvimento, né, levando em consideração esses aspectos então cognitivos, físicos, né, sociais e por aí vai. A entidade, de maneira geral, não oferta só esse projeto, né, nós tentamos de forma até abrangente, abarcar áreas distintas, como cultura, esporte, meio ambiente, assistência social. Ao longo até desses anos, particularmente que eu trabalho na entidade e até mesmo participante agora do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, né, ao lado da minha colega Michele, que está aqui, eu acredito que tenham duas implicações diretas, né, pensando até mesmo o tema da audiência pública. Né. Você pensar, por um lado, o que a carência de políticas públicas pode vir acarretar ao aumento desse índice, né, então de crianças e adolescentes que por determinada, né, situação vão acabar nesse contexto, né, seja por omissão, né, de certa forma, do poder público, seja pela má gestão de recursos, na implicação direta de programas ou projetos mais eficazes, ou até mesmo aí um outro lado, que é pensar após a identificação então desses indivíduos, o que temos também a ofertar, que talvez aí é uma das lacunas mais absurdas que nós temos. Isso já há anos e anos a gente discute que talvez não tenha encaminhado muito, né? Seja em políticas então na área de esportes, políticas na área de cultura, políticas na área de lazer, e também de certa forma então mais restrito ao próprio tema de geração de emprego e renda, né? Hoje eu particularmente desconheço o que o município oferta a essa temática, né? O que temos então a oferecer a esses indivíduos que são então identificados, de certa forma então vítimas de uma condição de trabalho infantil, para que eles saiam então desse local? Nada. Então é até uma situação complicada, né? O que temos a ofertar em troca, né? E, infelizmente a gente sabe que não sendo por um caminho legal, infelizmente outros irão aparecer, né? E até enquanto conselho a gente lida muito com isso diariamente, né, Michele? Já deu, né?
Obrigado, Leonardo, pelas considerações. Nesse momento passo a palavra para a Adriana Eva, do Conselho Tutelar, 3 minutos.
Boa tarde, vereadora, demais vereadores, a todos os cidadãos presentes. E é muito bom ver crianças e adolescentes, porque a audiência pública tem que ser pública para todos e não apenas para alguns. Bom, quanto à questão do Conselho Tutelar, nós recebemos diversas denúncias sobre a questão do trabalho infantil. E mais uma vez, eu reitero a situação de que, se não houver políticas públicas de qualidade em suas diversas áreas, não tem como trabalhar a temática do trabalho infantil. Porque de nada adianta o Conselho Tutelar ir até um estabelecimento ou até uma residência, porque tem muitos trabalhos domésticos, as oficinas de fundos de quintal, se não tem uma política pública de esporte, lazer, cultura e também, principalmente, para os adolescentes, não existe uma política pública de profissionalização. Não existe uma política pública que oferece a condição de um trabalho digno, um trabalho no qual estes adolescentes possam estar inseridos e não haver nenhum prejuízo. Como bem foi explicado na nossa palestra, as condições de trabalho infantil você identifica prioritariamente nas famílias de baixa renda, porque já é cultural que para ser uma pessoa boa na vida ela tem que trabalhar. Porque as pessoas de classe alta incentivam o estudo e as pessoas de classe baixa incentivam o trabalho. Daí, futuramente, vai vir a condição de desigualdade mais uma vez. E o Conselho Tutelar, ele atua para que, junto aos demais representantes dessa casa e da rede, possam construir em nosso município políticas públicas de qualidade, uma melhor educação, com um horário integral, e assim, estas famílias que foram identificadas, elas possam serem inseridas nestes programas, como na Secretaria de Desenvolvimento Social, através de um trabalho parceiro com o CREAS, que é um parceiro fundamental e de uma eficácia tamanha, e também aquelas famílias, essas vítimas do trabalho infantil. Eu gosto de falar vítimas porque ela é reflexo da ausência de políticas públicas, e também para aqueles que já precisam ser inseridos no mercado de trabalho, é necessário ampliar, fortalecer e criar espaços. Obrigada.
Quero agradecer a Adriana Eva pelas contribuições. E passo agora, nesse momento, para Michele Lopes, presidente do Conselho da Criança e do Adolescente.
Boa tarde. Enquanto presidente do Conselho, é muito bacana a gente ver outros setores estar discutindo isso que a gente discute no dia a dia, né, Léo? quando se é colocada a questão do trabalho infantil, né, e aí ela colocou sobre a questão do por que ter uma legislação para um grupo específico, eu acho que vem muito de encontro com a questão realmente da assistência social, né, que é a questão da equidade, né, de tratar diferentemente os diferentes, né. Porque antes a gente falava muito da questão da igualdade, todo mundo tem direitos iguais, e aí a gente foi ver que realmente a gente precisa ter tratamentos diferentes para os diferentes, né. A gente, né, ao longo desse ano, a gente está conversando bastante, buscando várias alternativas. Por quê? Lá no Conselho a gente está construindo o plano decenal, né, da política de direito da criança e do adolescente. Então são 10 anos, né? Nós estamos pensando o que vamos precisar em Divinópolis em 10 anos. Então as discussões estão sendo amplas, com várias secretarias, já sentei com a Juliana para a gente estar conversando. A gente fez aqui um encontro com mais ou menos 100 adolescentes, foi muito, muito interessante estar escutando deles, né? Porque a gente imagina uma coisa, mas quando eles vêm colocar, eles colocam, né, o que, que eles querem. E é interessante que é levantado em todos os setores, o diagnóstico é o mesmo, né, do que falta, do que precisa, inclusive na participação do adolescente. Foi muito legal escutar do adolescente e confirmar, né, que os dados que a gente já tinha levantado é o que realmente eles querem. Então, aparece em primeiro lugar a questão da profissionalização, né? Primeiro, isso nas outras secretarias, isso com os adolescentes aqui, porque a gente vive numa sociedade capitalista do qual, né, essa pessoa em desenvolvimento quer participar também. E aí como, né, nós vamos estar participando? Aí já sentei com o Juliano, a gente já está buscando alternativas. Quero sentar depois, por favor, com os vereadores, porque o que a gente vê é que sozinho a gente não consegue. Nem só o desenvolvimento social vai conseguir, nem só a educação, nem só as entidades. E aí é buscar realmente espaço para colocar esse adolescente. Então, a gente até pensou em questão de, por exemplo, um projeto-lei, sabe, que ajude que as empresas realmente peguem os adolescentes encaminhados pela rede socioassistencial. Através de quê? Né? Vai ser um incentivo fiscal? Vai ser um selo? A gente precisa disso. Então, a gente está conversando isso. A gente já conversou no CREAS também, né? A questão do selo, mas eu acho que pode ir até além, de repente vai ser um incentivo fiscal mesmo. Mas que seja aquele adolescente que seja encaminhado pelos nossos serviços, pela nossa rede, né? Eu já estou terminando também. Porque realmente é desigual. Então, a gente pensa em tratar, né, com algumas condições melhores, né, esses adolescentes dos nossos serviços. Porque se a gente for parar para pensar, é desigual o mercado de trabalho, por exemplo. Né? Eu pegar uma criança e um adolescente que teve acesso às melhores escolas de Divinópolis, a cursos de línguas, de vários cursos profissionais, e concorrer neste mercado de trabalho. Então, de repente, muito se coloca que eles não querem. Ah, não querem. Né? Não estão preparados realmente para estar disputando essa vaga. Então, acho que a gente tem que estar discutindo mesmo, agradeço o espaço, acho que essa discussão não termina aqui hoje, né? Estão todos convidados a estar conosco lá no Conselho, construindo esse plano de 10 anos, e eu acho que é a parceria, a gente precisa estar junto para, de repente, o que o desenvolvimento social não consegue, a Secretaria de Esporte consegue, a gente faz junto, né? Um empresta o outro, bom, vamos ver como é que a gente vai fazendo. Obrigada pelo espaço.
Agradeço a Michele pelas considerações e passo a palavra para a Miriam Ferreira, do Conselho Municipal da Assistência Social.
Uma boa tarde a todos, os vereadores presentes e as pessoas que vieram participar dessa audiência pública. Eu, Miriam Ferreira, eu represento vocês que estão aí assistindo essa audiência, né, participando, né, não só assistindo, participando da audiência, no Conselho de Assistência Social, eu represento a sociedade civil, e para o Conselho eu levo as reivindicações do povo, porque eu também, como conselheira, eu estou presidente da Associação de Moradores do bairro de Jardinópolis, que nós temos um núcleo que atende as crianças e os jovens lá do bairro e região. E a gente vê que é necessário trabalho, sim, com criança, com jovens, para eles terem oportunidades de um futuro. Mas hoje eu queria pedir licença para falar como mãe, porque eu tenho duas filhas e vejo em vocês o que eu sempre quis para elas, que é um futuro, né, promissor, sempre lutando, trabalhando, o qual eu chamo a atenção das famílias, dos pais, que olhem pelos seus filhos, porque se o jovem quer, é preciso que o pai, a mãe, esteja por trás desse querer do filho, porque é preciso do apoio dos pais, né? Porque às vezes um jovem quer ser um médico, quer ser, ter uma boa profissão, mas se não tem o amparo, o apoio dos pais para que isso aconteça, né, fica muito difícil. Eu falo isso porque hoje em dia a gente vê muita coisa acontecer com jovens e eu chamo atenção, às vezes, até nas reuniões, de que eu falo sempre assim, a gente precisa trabalhar as famílias, porque tem os filhos, mas é preciso olhar pelos filhos para que eles sejam pessoas de bem, né? E hoje a gente fala também da educação, da cultura, do lazer, que é o que eu acho que falta bastante em Divinópolis ainda, a gente trabalhar isso, como eu vi esse final de semana. Nós tivemos um evento de cultura onde eu fiz uma chamei a atenção do local que foi feito, onde os jovens não puderam participar, não tiveram acesso, que o que era feito no centro da cidade foi levado para o espaço da Vince, um local ermo. Eu participei porque minhas filhas iam participar do evento e eu fiz uma reclamação. Por que levado para lá? Os jovens precisam participar. Eu falei, quem deveria estar aqui não está, que são os jovens que estão lá fora. Então, não tinha quase, o povo mesmo não estava lá não, estavam os pais de quem estava participando. Obrigada. Então, como eu faço parte do conselho, gente, eu levo os problemas, né, que eu vejo, eu levo a minha opinião e a opinião que eu ouço também das pessoas que estão lá fora, que são os pais dos jovens que são atendidos, né, e hoje eu falo mesmo é como mãe. Né, e peço aos jovens, quero dar os parabéns a vocês, o que vocês estão fazendo aqui. Eu fui para o conselho também para participar e saber o que acontece no conselho, o que o conselho pode ajudar a nossa cidade. E vocês estão de parabéns por estar aqui hoje.
Agradeço a Miriam e passo a palavra neste momento para Elisânia Silva Leal, representando a CDESI Regional aqui de Divinópolis.
Boa tarde, eu sou Elisânia. Em nome do diretor regional da CDESI, Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, Júlio César dos Santos e toda a equipe, cumprimentamos a mesa e todos os presentes. Gostaríamos ainda de agradecer o convite para participar deste evento. E nós, como órgão estadual responsável por auxiliar os municípios na implementação de políticas de assistência social, políticas públicas, apoiamos essa causa e nos colocamos à disposição. E reforçamos ainda a importância do trabalho em rede, planejarmos as ações juntas, fazendo o diagnóstico, né, envolvendo todos os setores para desenvolvermos políticas voltadas para as nossas crianças e adolescentes. E uma boa tarde para todos.
Obrigada, Elisânia. Passo a palavra nesse momento para o... É Fala? Tá vendo? Falas. Ah, uma coisa, gente. Toda vez que vocês não souberem quando fala alguma coisa, vocês que são adolescentes, alguns já assistiram palestra minha, deixa todo mundo achar que vocês são bobos para perguntar. Mais bobo é quem não pergunta e faz errado. Então, se não sabe pronunciar o nome da pessoa, pergunta como que é para a gente não passar vergonha. Então, por isso que eu te perguntei, viu, Salas? É Salas Wilson, CREA Centro Referência Assistencial. Coordenador.
Oi, gente. Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Salas. Eu sou coordenador do CREA, Centro de Referência Especializada de Assistência Social. Eu queria agradecer a presença dos vereadores, agradecer a Letícia, a CEDES, o pessoal que veio, o GEC, o Conselho Tutelar, a CMAS, todo mundo, né? Ressaltar a presença das crianças e adolescentes, do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, dos CRAS, que estão aqui presentes também, os adolescentes do GEC, né? Que, afinal de contas, nós estamos fazendo essa discussão é para e por vocês, né? Eu sou o destinatário das denúncias e dos casos que ocorrem na cidade, como a Adriana Eva falou. Então a gente tenta trabalhar de várias formas, assim. Geralmente o perfil de quem chega está realmente de vulnerabilidade social, como foi falado aí. Aí eu fico pensando assim, realmente existem políticas públicas que precisam ser melhoradas, por exemplo, a geração de renda. Mas será que é só a geração de renda? Porque o perfil, de repente, dos adolescentes que a gente tem, não é um perfil que a família falta essa renda, assim, que é tão necessário. Esse é o pensamento meu dentro dos casos que a gente vê lá, né? Então, será que não é um contraturno escolar? Será que não é um curso profissionalizante, como a Adriana falou, né, Adriana? E os outros? Gerar na criança, prepará-la para o trabalho, a gente tem que começar a pensar se a gente vai compactuar com a exploração das crianças ou a gente vai capacitar e preparar os nossos adultos do futuro, né? Por isso a gente está conversando sobre isso. Então, primeiro ponto é assim, existe, a gente precisa fazer alguma coisa para geração de renda? Precisa. Mas é só, aí eu pego na fala da Miriam, que falou muito bem da questão dos pais. Porque, gente, às vezes é exploração. O pai coloca para explorar a criança. E aí? Os pais estão explorando a força de trabalho infantil? Enquanto a criança tem que estar brincando, tem que estar tendo lazer, acesso à cultura e a tudo mais, né? A gente tem que pensar sobre esse ponto também. Eu quero ressaltar que o município oferece, vocês estão vendo ali aquelas blusinhas amarelas, né, em combate à exploração do trabalho infantil. Nós temos quatro, como a Letícia falou, quatro centros de convivência e fortalecimento de vínculos aqui, que ofertam, no contraturno escolar, a oportunidade dessas crianças estarem aprendendo, estarem tendo capacitações e não ficarem expostas a essa exploração, que muitas vezes pode ser uma exploração do tráfico também. A gente não pode esquecer disso. Como a Letícia falou, um erro não justifica o outro. É melhor estar trabalhando numa coisa bacana, né, do que estar traficando. Não, é melhor não estar trabalhando, porque está naquele momento de desenvolvimento. Volto a dizer, a gente vai compactuar com a exploração do trabalho infantil ou a gente vai pensar em preparar os nossos adultos? Onde que é o lugar da criança? A gente precisa de adequar o quê? Todos os serviços, o sistema público como um todo. E não estou falando que é perfeito, não. E está longe de ser, né? É unindo forças, ouvindo vocês, que a gente pode, junto com os vereadores, junto com as pessoas presentes e outros atores, criar novas políticas públicas que possam cada vez mais abraçar as nossas crianças e adolescentes e garantir os seus direitos de forma integral. Muito obrigado.
Obrigada, Salas. Eu vou pedir nesse momento para a gente ouvir o representante do Ministério do Trabalho, Gleison Nonato da Silva, gerente regional do trabalho em Divinópolis.
Boa tarde a todos e todas. Quero, né, agradecer, né, a todos os vereadores aqui presentes, todos da mesa. E nós, do Ministério do Trabalho, como se diz, né, a questão, né, reforçando o que a Letícia, né, já disse, né, no caso aí de 5, né, a 13 anos, não pode trabalhar de forma nenhuma. E a partir dos 14 a 16, né, o jovem aprendiz, dos 16 aos 18, trabalhos que não tenham, né, a questão insalubre, a questão da parte, né, que leva a um perigo a questão física e moral, né, intelectual do adolescente. O jovem aprendiz, ele é muito importante, É um trabalho que foi na legislação. Hoje, o Ministério do Trabalho fiscaliza, né, todas as empresas que não cumprem, né, a questão da cota. Né? Toda empresa ela tem uma cota que ela é obrigada a contratar o jovem aprendiz. E desde já deixo, né, a vocês, se quiser até anotar, a denunciar, que possa denunciar no Ministério do Trabalho, se alguma empresa que vocês vê que não estiver cumprindo, né?
Depende
de cada empresa na cota. No caso, a empresa que tem a parte de 8 funcionários na parte administrativa, ela tem que ter o aprendiz. Aí vai de acordo quando maior a empresa for, né, maior tem que ter a questão do jovem aprendiz. E a denúncia, vocês podem estar fazendo pelo e-mail sdtmg.divinopolis@mte.gov.br. Qualquer isso, empresa. Nós, né, no caso de trabalho, nós só fiscalizamos a empresa, né? A parte doméstica nós não fiscalizamos. No caso, qualquer empresa que tiver, né, não tiver o jovem aprendiz, ou que tiver, qualquer empresa que vocês vê que está com algum menor, tem, né, às vezes, principalmente, na maioria das vezes, esse menor que está lá, ele não está registrado, né, porque nem pode ser registrado, né, então, se não pode ser registrado, então, ele claramente não está registrado. Então, já é uma coisa que é pior ainda. Mesmo aquele que pode ser, na maioria das vezes, 16 ou 18, gente, nós vemos muito em oficinas, fundição, locais que não pode ter, né, só pode ter a partir dos 18 anos. Né, são tipos de funções que leva risco, né? Servente pedreiro, tudo que leva qualquer tipo de risco é só 18 anos para cima. Então, que possam ser feitas as denúncias. Já concluindo, é muito importante essa questão, né, do jovem aprendiz, denunciar as empresas, sim. É importante o trabalho que o GEC faz, né, como outras instituições, GEC, SENAC, SECON e outras aí que Junópolis que faz esse tipo de trabalho. E só quero fazer um questionamento, se for possível. Porque há um tempo atrás tinha também o jovem aprendiz que era pela prefeitura e foi cortado um tempo atrás. A prefeitura, eu lembro que alguns anos atrás, nós mesmos no Ministério do Trabalho tínhamos 7 jovens aprendizes que era pela prefeitura que trabalhavam com a gente. E foi, de repente, foi cortado todos eles. E outra coisa, assim, né? Desculpa estar falando muito, mas só concluindo. Que é importante, eu mesmo comecei, como na minha época, né, com meus 16 anos, como pela Promana, né, que a gente chamava aqueles laranjinhos, né, que a gente vendia, né, aqueles rotativos. Então, meu primeiro emprego foi esse. E é um orgulho muito grande para mim dizer isso, e espero que possa voltar a ter esse tipo de trabalho aí pela prefeitura, que está faltando essa questão, não só as empresas, mas a prefeitura também faça a sua parte nessa questão. Muito obrigado.
Foi extremamente pertinente essa colocação, porque não adianta discutir de fora se em casa não está fazendo serviço, né? A Câmara também é uma que deveria ter, se pensar, inclusive, em jovens aprendizes. Quem sabe a gente não consegue conversar com a presidência. Vou pedir para o nosso secretário agora, Juliano, você dá a palavra.
Bom, gente, boa tarde a todos.
Pessoal, desculpa, porque nem todos têm obrigação de saber quem que é o Juliano. Juliano Prado é o nosso secretário aqui do município da Assistência Social.
Bom, agradecer o convite. É uma honra para a gente estar aqui na Câmara, discutindo um tema que a gente considera de extrema relevância. A situação hoje a nível nacional, estadual e municipal preocupa, no geral, a questão das oportunidades para os jovens e adolescentes. A gente vê que a situação precisa ser combatida com oportunidades, oferecendo caminhos diferentes dos que estão aí. Se o jovem não tiver um caminho digno com o trabalho, com a preparação, com a qualificação profissional, outros caminhos são apresentados a ele, e muitas das vezes leva esse jovem a um descaminho, a um caminho que não vai levar ele a um futuro promissor. Com relação à questão da nossa secretaria, a gente enfrenta, como o Brasil todo, como todo mundo, dificuldades financeiras, mas não pode faltar o interesse e a vontade de fazer as coisas acontecerem. A gente tem conversado dentro da secretaria e já iniciamos entendimentos e conversas e pesquisas no intuito de voltar, até muito pertinente, a questão do... É Cleison, né, Cleison? Colocação do Cleison. Nós temos na secretaria uma meta de até o final do ano a gente estar com o programa pró-adolescente de volta ao município de Divinópolis. Esse foi um programa que funcionou há mais tempo no município, é um programa municipal que não depende de fonte de recurso federal, não depende de cofinanciamento de ninguém, o município é que vai fazer esse programa funcionar. É uma vontade do prefeito, já chegou, levando essa conversa a ele, ele se colocou disponível para nos ajudar no que for possível. Estamos movimentando recursos na secretaria, pessoas, recursos, cabeças pensando como fazer esse programa voltar, para que a gente possa ter efetividade com esse programa em Divinópolis. Eu me lembro claramente que um dos entraves que houveram no funcionamento do programa, quando do estacionamento rotativo, foi a questão do manuseio de numerário pelos jovens, né? Então é uma questão jurídica que a gente está tentando também solucionar, para ver como fazer e ofertar outras opções. A gente sabe que sozinhos, assistência social apenas não dá conta de resolver o problema. Por isso a importância, Michele já citou, outros já citaram também, a questão de fortalecer o trabalho em rede. Só a assistência social, só o esporte, só o lazer, só a cultura, não dá conta de suprir essa falta que o jovem tem hoje de várias coisas. São carências em muitas áreas, né? A gente precisa fazer, junto da Câmara, município, como poder público, as entidades que atuam na área da proteção social, o GEEC, que tem um papel importante, junto com outras entidades, Conselho Tutelar e outros, que a gente possa se unir para poder criar formas de fazer esse jovem realmente se preparar e ter opção em mercado de trabalho. A Secretaria de Desenvolvimento Social funciona hoje no 7º andar da Prefeitura, do prédio antigo da Prefeitura, aqui na Rua Pernambuco, e está à disposição de qualquer pessoa que queira se inteirar melhor dos nossos programas, do que a gente oferece, e a gente está, a equipe toda está disponível para atender quem for preciso, gente. Tá? Muito obrigado.
Agradeço ao secretário Juliano e vou passar nesse momento, quer dizer, primeiro registrar a presença do vereador Adair Otaviano, presidente desta casa, que acabou de estar aqui, só registrando a presença dele, e passar a palavra para o primeiro vereador inscrito, vereador Cleitinho.
Boa tarde a todos. Boa tarde. É importante política pública, por quê? Porque é muito fácil cobrar de um pai e de uma mãe se uma criança, um adolescente não tem oportunidade. Então é muito simples. Hoje na prefeitura você tem mais de 200 cargos comissionados. E qual seria o problema de dar 10 empregos para um jovem aprendiz? Mas não pode. Tem que dar a boquinha para o que tem que ter. Então, infelizmente, é muito fácil a gente julgar um pai, julgar uma mãe, se o jovem, o próprio pai e a mãe não tem oportunidade. Cadê que tem esporte nessa cidade aqui? Cadê que tem cultura nessa cidade? Entendeu? Então como é que faz? Como é que vai ser cobrado um pai de uma mãe se a própria política não te oferece nada? Ela não te dá nem dignidade, ela não te dá. Então é complicado de julgar. Eu, por exemplo, eu escutei a conversa todinha aqui, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Mas eu trabalhava e estudava. Eu queria que levantasse a mão. Quem tem acima de 14 anos aqui? Quem está empregado, levante a mão. E quem está procurando emprego? Levante a mão. Está todos empregados, né? Então, mas aí que tá. Porque eu que sou jovem, Janete, meu telefone não para de tocar aqui, gente, 14, 15 anos, pedindo emprego, não. Então, o conselho que eu dou para vocês, trabalhe, mas estude. Porque estudo é tudo. Você precisa trabalhar, mas você precisa estudar. Mas é tacar o dedo na cara de um pai e da mãe que às vezes chega com um menino de 13, 14 anos que quer. Porque tem dois lados da moeda. Tem aquele que vai explorar, aquele pai vagabundo que está no boteco bebendo, que não quer trabalhar e quer colocar o filho para trabalhar para ele. Mas tem aquele pai e a mãe que não tem oportunidade na vida de jeito nenhum, porque essa política não dá oportunidade, e necessita de um filho de 15, 16 anos trabalhar. Porque o filho quer trabalhar, precisa de dinheiro. Então a gente tem que saber lidar com isso. É muito fácil tacar pedra se a gente não oferece nada para o jovem. Então eu, como jovem aqui, eu tenho que representar vocês à altura que vocês merecem. Então o que eu puder fazer para vocês, lutar para vocês, vocês podem ter certeza que eu vou estar fazendo isso. Mas não deixe de estudar. Trabalho tem que trabalhar, é essencial. Mas estudar é base. Sabe, se hoje eu estou aqui é porque eu tive uma base. Graças a Deus. Estou sempre à disposição. Obrigado.
Passa a palavra. Obrigado, vereador Cleitinho. Passa a palavra para o vereador Nego do Buriti.
Uma boa tarde a todos. Gente, a gente também é a favor que os jovens comecem a trabalhar mais novo, porque eles trabalhando mais novo, eles fogem de droga, fogem de maus caminhos, né? Procuram o caminho do bem. Então, eu posso falar que eu fui criado na roça. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 10 anos. Eu era candeeiro de boi, ajudava a segurar rabo de arado, que hoje os jovens ninguém conhece. Eu acho que muita coisa nós temos que começar de novo, porque os meninos começando novo, eles vão fugir das coisas ruins. Então, com certeza, nós precisamos de lutar, se for preciso de ajuda nossa, nós ajuda a correr atrás aí, porque tem que ter, estudar e tem que ter também um emprego, trabalho meio horário, estuda, né? Depois de melhorar. Então eu acho que é muito importante os pais incentivar, e eu também como vereador, que depender de nós vamos lutar e brigar por eles. E todos, aí muito obrigado a todos.
Agradeço o vereador Negro do Buriti e passo a palavra para o vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, autoridades aqui constituídas, Juliano, o qual eu cumprimento a todos aqui dessa audiência pública, aos jovens, boa tarde a todos. Eu acho que nós temos que realmente ter políticas públicas para abranger esses jovens no mercado de trabalho. Ainda mais nós que trabalhamos aí muitos anos na polícia, sabemos a importância do jovem estar afastado das drogas através, né, de envolvimentos sociais, livrando-nos das drogas que realmente levam ao crime. Eu acho que, como nossos pais falavam antigamente, mente vazia, oficina do diabo. Eu acho que tem muita coisa que tem que ser revista no Estatuto da Criança e Adolescente. Eu, por exemplo, Cleitinho falou que começou a trabalhar com 13 anos, eu comecei a trabalhar com 10. Mas é como ele falou, trabalhava durante o dia, normal, até mesmo com os pais, e de noite estudávamos. Não deixamos de ter um déficit de aprendizado com isso, não. Muito pelo contrário, nós valorizávamos o dinheirinho que ganhava e tínhamos o maior prazer de estar trabalhando e estudando. E o que esses jovens querem hoje é isso, é poder ter a oportunidade de trabalhar dentro da lei, sendo acompanhado por empresas sérias, como diz também o Cleitinho, sem exploração, né, do jovem, mas que dê a ele realmente uma opção que ele vai aprender uma profissão. E ao mesmo tempo vai ficar longe das drogas. E vai poder contribuir com o nosso país. Nós precisamos desses jovens, porque o nosso país está perdido em todos os sentidos, em todos os segmentos. Sejam eles federais, estaduais ou municipais. Nós precisamos muito de vocês, jovens, para mudar a cara desse país nosso. Precisamos de patriotismo, precisamos de trabalho, arregaçar as mangas e estudar, progredir na vida. E como diz o doutor Delano, aquele dia mesmo está com problema aí no Secretaria de Saúde, Juliano, é por causa de um simples fato que está faltando nos postos de saúde. Alguém digitar os gastos que está tendo ali. Um jovem desse aí que conhece demais de internet e computação, faria isso numa rapidez enorme e traria ainda recursos para o município. Então são essas saídas e que nós temos que olhar, Juliano. Colocar esses jovens para trabalhar também, como menor aprendiz na prefeitura, simplesmente apoiando e lançando os gastos dos postos de saúde, outro segmento que está precisando, outra secretaria que está precisando, está encurtindo eles ali para trabalhar, e ao mesmo tempo vai gerar recursos para o município. Então, eu sou a favor do trabalho com a vigilância, dentro da normalidade, dentro da lei, e estudar. Jovens, o Brasil precisa de vocês. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Sargento Elton. Passo a palavra para o vereador Ademir.
Oi. Uma boa tarde a todos. Boa tarde ao plenário que se encontra hoje repleto de jovens, né, cheios de ideais, cheios de compromisso com a nossa cidade. E cumprimentar a pessoa do Jomar. Jomar está aí ainda? Aí deu uma saidinha. Que era do GEEC, né, tem feito um belo trabalho em prol desses jovens aí da nossa comunidade, da nossa cidade. Eu fico muito preocupado com o nosso Brasil. O nosso Brasil, a hora que você pensa que o negócio está indo bem, lá vai trilhando no caminho, aí volta lá para a estaca zero. O nosso Brasil, a hora que a gente pensa que está indo, criando políticas públicas em favor dos mais necessitados, dos pobres, aí, a hora que pensa que não, volta lá na estaca zero. Hoje, nós estamos cheios de bandidos na cidade, cheios de gente sem o que fazer e que ficam aí assaltando as pessoas e deixam as pessoas de bem aí dentro de casa, fechado, com medo, vai num barzinho morrendo de medo. Por quê? Por causa da bandidagem. Não é? Essa lei em que é proibido o jovem, a criança trabalhar, é de grande valia, de grande valia. Mas primeiro nós deveríamos que mudar a concepção de fazer políticas públicas no nosso Brasil. Porque a criança hoje vai cedo para a escola, fica lá até meio-dia, depois do almoço, o pai dele e a mãe dele estão trabalhando, ele vai ficar vagabundando na rua. Ele pega na escola meio-dia, na parte da manhã o pai dele e a mãe dele saiu, aí a parte da manhã ele está por conta de vagabundar. O poder público deve assumir esse compromisso de país de primeiro mundo. Cuidar dos seus jovens, cuidar das suas crianças, para que senão se transformem em futuros vagabundos, em futuros bandidos, em futuros traficantes. Então, quando eu falei com vocês que eu fico muito preocupado com o Brasil, é isso. A hora que a gente pensa que ele está caminhando rumo a sair da crise, sair do buraco, aí volta lá para o buraco de novo. Né? Nós temos em Divinópolis, né, o trabalho que o GEEC faz. Inclusive, ele esses dias fez um convênio com a Secretaria de Esporte, criando 400 vagas para dar condição a essas meninas que estão estudando na parte da manhã, fazer um esporte na parte da tarde, os que estão estudando na parte da tarde. Mais um minuto, senhor presidente. Os que estão estudando na parte da tarde, poder fazer um trabalho na parte da manhã, isso que é pensar. Isso que é um jeito novo de fazer os novos cidadãos. De pessoas que a gente não vai ter medo de sair na rua e encontrar com eles. Porque, infelizmente, gente, se nós políticos, o nosso prefeito Galileu, o nosso governador e o nosso presidente não colocar a mão na massa e fazer políticas públicas de verdade, dando lugar desse povo ficar a não ser na rua, nós vamos criar vagabundo. Muito obrigado pela exceção da palavra.
passo a palavra ao último vereador inscrito, vereador presidente da casa, Dairo Taviano.
Muito obrigado, vereadora Janete. Quero, nessa tarde hoje, cumprimentar de uma forma bem especial todos os jovens que se fazem presente. Cumprimentar aqui também ao secretário de Desenvolvimento Social, Juliano, a pessoa dele, cumprimento a todos aqui que se fazem presente nesse plenário. Gostaria de parabenizar a vereadora, a Comissão de Educação, por estar fazendo esse belo trabalho que é preocupar com o trabalho infantil e com políticas públicas. Praticamente não tem muitas pessoas interessadas em discutir políticas públicas e principalmente o trabalho infantil. Eu quero aqui me dirigir aos jovens que se fazem presente e dizer a eles que no rastro da fala dos outros vereadores que me antecederam, dizer também que comecei a trabalhar muito jovem, comecei a trabalhar bem criança. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Um dia desse eu estava na fazenda Santa Cruz de Cabralha, a antiga fazenda do Café Divinópolis. Eles estão desenvolvendo um projeto grandioso aqui para a nossa cidade, um projeto que investirá na nossa cidade em torno de 50 milhões e provavelmente ali está sendo abertas oportunidades para os jovens, principalmente para os jovens que têm interesse. A gente fala aqui de políticas públicas, mas muitas das vezes a maioria das pessoas não interessa muito em falar no tema. E às vezes quando se fala em política, uma boa parte dos jovens a falar política podre, não vamos nem falar, mas se não for vocês jovens a interessar pela política, nós não vamos ter novos brasileiros com cabeças diferentes, com pensamentos diferentes. Aqui eu chamo aos jovens que têm vontade de ver um país melhor, sua cidade melhor, seu estado melhor, que tem que envolver sim com políticas, não só com políticas públicas, mas com a política em geral. E com relação ao trabalho infantil, tem alguns irresponsáveis que aproveitam sim dos jovens, dos adolescentes, mas trabalho não mata ninguém. Trabalho desde os meus 7 anos de idade e talvez eu estou trilhando um caminho melhor porque eu comecei a conhecer a vida muito cedo. Talvez se eu ficasse até meus 17, 18 anos pensando em brincadeiras, em coisas que não têm interesse para ensinar a gente ao caminho certo, talvez estaria num caminho diferente. Pode ter certeza que trabalho, ele não mata ninguém. Todos que eu conheço que começou a trabalhar bem jovens são pessoas bem sucedidas hoje. Então eu quero aqui chamar a todos os jovens para envolver com as políticas públicas, envolver com os assuntos de interesse da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, porque o futuro do Brasil está em suas mãos. Parabéns e muito obrigado pela sessão da palavra.
Antes de passar a palavra para aberta para a Assembleia, eu fiz algumas considerações nas palavras de todos. Todos nós aqui que temos principalmente mais de 35 anos, eu me incluo, por não parecer, mas já estou com 42, com cara de 20, eu posso dizer para vocês o seguinte. Todos aqui começaram a trabalhar antes dos 14 anos. 7, 10, 9, 12. Se foi bom ou não, cada um tem a sua história, eu acredito que a maioria dos que estão aqui, foi bom sim. Qual que é a diferença? Nós estamos em outro país, diferente daquele que foi o meu país, o meu mundo. Hoje não é possível uma criança com menos de 14 anos trabalhar de forma alguma. 14 anos para baixo, a criança tem que estar inserida dentro das políticas públicas, esporte, cultura, educação, não é trabalhando. Não é trabalhando. Mas o jovem, a partir dos 14 anos, ele sabe que ele já tem suas prioridades, ele quer começar a se tornar um homem ou uma mulher e quer sim ser inserido não só nas políticas públicas do esporte, da cultura, mas também no mercado de trabalho. Para isso ele precisa de uma oportunidade.
que as nossas, no nosso município é muito pequena. É isso que a gente vem vindo. Por isso eu dou razão a todos os vereadores e principalmente a vocês. Esse assunto é um assunto pouco discutido e muito pior. Ele é um assunto onde a gente prefere fingir que não existe. Porque eu finjo que não vejo o meu vizinho de 8 anos cuidando como babá, desde fazer mamadeira e trocar a fralda e arrumar a casa de uma família de 5 irmãos. De 8 e 9 é que toma conta de todo mundo. Mas isso acontece lá no Candidez, lá no Grajaú, lá no Copacabana, lá no Alto São Vicente. E eu finjo que não vejo. E quando fico sabendo, tampo o ouvido porque acontece em outro país, na África. Não em Divinópolis. Todo mundo fecha os olhos. E isso acontece aqui perto de nós. Só que quando a gente fala de trabalho infantil, nós não estamos falando, vou falar para vocês adolescentes que têm irmão, porque adolescente e criança é muito esperto. Eu tenho um de 8 anos na minha casa, que na hora que eu divido a tarefa de casa e falo, o banheiro é para sua conta, e eu falo, isso é trabalho infantil. Isso não é trabalho infantil, isso é educação. Dividir as tarefas de casa com os filhos é educar. Colocar para juntar os brinquedos, colocar os filhos para poder ajudar a gente nas condições da casa, ensinar o filho a fazer uma comida. Vocês têm a obrigação de vocês dentro de casa, isso não é trabalho infantil. E hoje nós temos que deixar isso bem claro. O que é trabalho é exploração. Criança não tem que ser mantedor de família. Criança não tem que sair de casa para jogar bolinha e sinal, que a gente vê pouco hoje. Por que é que não nos incomoda mais? Porque no sinal de trânsito eu não vejo criança jogando bolinha para me dar uma pratinha para eles mais. Até conseguir tirar todos do sinal de trânsito e enfiar em algum lugar que eu não vejo, o trabalho não existe mais. Essa é a visão da sociedade. Só que quando a gente traz isso aqui para ser discutido, a gente vai atentar que isso ainda existe e nós temos que acabar com isso. Por isso, quando o Conselho Tutelar é chamado, e eles não têm carro, não têm telefone, não têm condição de trabalhar, e ainda só tem um, que já deveria ter dois, que é outra discussão que a gente está fazendo, porque não dá para olhar uma cidade de 232 mil habitantes com apenas 5 pessoas, a gente precisa de dar recurso, tanto de veículo, de telefone e de pessoas para poder fazer isso, é impossível a gente fazer o trabalho. Então, o que, que a gente vai ter que começar a usar? Rede social, sim. Temos, sim, que fazer essas denúncias. Temos que fazer chegar essas denúncias até nós. Lembrando que criança não é feita para ser exposta. Filmar uma criança com filmagens, ela trabalhando, ou colocando ela em situação degradante, você que fez isso é um criminoso. Criança não pode ser exposta. A foto dela, não. O que tem que ser feito é uma denúncia escrita, com responsabilidade. Isso a gente tem que fazer sim. Agora, eu só queria falar para vocês como mãe, acima de tudo. Eu tenho filho na minha casa de 8, de 12 e de 15 anos. Se eu dou conta de pagar um curso de computação para o meu filho, é graças ao salário que vocês aí ajudam a pagar. Mas a maioria não tem condição, não. E, infelizmente, nós não damos conta de colocar essas crianças e adolescentes nos cursos que eles deveriam estar fazendo. Por que, que eu estou falando de computação? Porque é o primeiro deles para a base de qualquer mercado de trabalho hoje. E qualquer um aqui que a gente for perguntar, os cursos, os pequenos que são oferecidos, estão sendo oferecidos, a maioria nos lugares onde as pessoas de baixa renda não conseguem ter acesso. Porque não tem como vir de ônibus para o centro da cidade. A criança lá do Copacabana, a criança lá do Grajaú, muitas vezes a criança lá da roça não consegue ter esse acesso. Então é mais uma coisa que nós temos que colocar aqui para poder ser discutido. Eu vou pedir a palavra, passar a palavra para vocês e gostaria sim, porque teve pouca inscrição, mas eu não vi inscrição de adolescente. E se vocês não falarem para a gente ouvir o que, que é isso que a gente precisa de vocês, é difícil sair daqui ouvindo a principal parte interessada, que são vocês. Aqui, se a gente olhar o fundão, que aqui está o contrário. Todo mundo que está lá atrás, olha para trás, ó. Tudo trabalha para vocês, luta para vocês 24 horas. Fica em pé, a turma do fundão aí. Tem alguns na frente. Essa turma aí, gente, trabalha para vocês e luta em nome de vocês 24 horas. Muito mais do que nós que estamos aqui, porque eles fazem isso há anos. Eu vou pedir para poder falar o primeiro inscrito. São poucos. Primeiro, Kelubi.
Kelube Cardoso dos Santos, adolescente, adora.
Boa tarde a todos, os vereadores. Eu venho aqui falar sobre o trabalho infantil. Eu estou aqui representando a Vila de Nazaré, que ela é direcionada pelo Tizé, que já foi embora. Então eu venho aqui falar sobre o trabalho infantil. E, opa, toda criança, ela tem tipo três etapas para ela fazer. Ela tem a etapa de brincar, de estudar e de trabalhar. Muitas pessoas, muitos adultos, elas pulam partes, Elas pulam a parte de brincar para direto trabalhar. E essas pessoas, essas crianças que ficam na rua aí, tem a Vila de Nazaré que me apoiou com muito coração, que Deus colocou o Tizé na minha vida. Colocou o Tizé pra tá, o Tizé que é o dono da Vila de Nazaré. Lá eu brinco, lá eu estudo, lá aprendo muitas coisas boas. Lá eu também brinco, lá eu descanso. Então assim, o trabalho infantil está sendo muito bom da gente discutir sobre isso, porque o mundo está precisando disso. As crianças não precisam trabalhar, as crianças têm que brincar, porque elas são o nosso futuro e elas são o futuro do mundo. Muito obrigado pela oportunidade e pela atenção.
Quero passar a palavra, quero agradecer você, viu, Kelu, pelas palavras, parabéns, e passar a palavra para o Gustavo Vinícius Silvério Ferreira.
Boa tarde a todos, queria pedir desculpa pelo nervosismo, né? Eu tenho uma pergunta, mas antes eu queria fazer um comentário sobre o trabalho infantil. Algo que eu acho muito interessante é que o trabalho no Brasil persiste em áreas mais pobres, que é onde as crianças não têm acesso à educação. E muitas vezes têm acesso à educação, mas a educação que elas têm é tão precária que elas preferem ir trabalhar. Então, ela está na escola, o pai dela vai perceber que ela vai ficar à toa e vai preferir colocar ela para poder ir trabalhar. Isso é uma coisa muito triste, porque eu tive um primo que morou lá no Ceará, 2 anos. lá sim ele me contou que mas os amigos dele, que mudaram pra, perto da casa dele, trabalhavam numa carvoaria lá. E era, tipo, o trabalho mais pesado do que os adultos têm aqui em Divinópolis. Nós temos a carga horária de 8 horas. Lá eles tinham a carga horária, chegava às vezes no final de semana, como era mais longo o dia, não seguido, né, mas de 6 horas, estava um intervalo e depois voltava para poder trabalhar mais 5 horas no dia. Entendeu? Era muito pesado. E isso é muito triste, né? Perceber que um país que está em desenvolvimento como o Brasil tem essas áreas de polos mais desenvolvidos e áreas de polos bem menos desenvolvidos, com uma infraestrutura muito precária e que precisam de mais atenção, e essa atenção não é dada. E eu tenho uma pergunta para você, que além da criação de leis e as realizações de palestras, como é feito o combate ao trabalho infantil e quais são as políticas públicas responsáveis por essa ação?
Eu agradeço o Gustavo Vinícius Silvério. E eu prefiro fazer as respostas em seguida, porque está quente a pergunta e é mais fácil para a pessoa que foi interpelada poder fazer a resposta.
Oi. Como que é seu nome? Cadê ele?
Gustavo.
Gustavo. É o seguinte, eu vou pedir a ajuda do Salas, que ele está nesse trabalho de prevenção, o Léo também, às vezes, né, no GEC, vai saber falar especificamente das políticas públicas, né. Mas só dizer que eu estou muito feliz com o pronunciamento dos dois jovens aqui, né? E a verdade é que o trabalho foi falado pela Adriana, por todo o pessoal aqui que está trabalhando na ponta, né, diretamente ali com as crianças e os adolescentes, o trabalho de prevenção é muito importante, né, que é o que o primeiro jovem falou, né, da instituição que ele faz parte, e as políticas públicas, é isso que a gente está dizendo, né, elas passam pela área da educação, pela área da saúde, pela área da cultura, né, essa rede toda que acaba garantindo a prevenção à incidência do trabalho infantil, né? E aí, no combate, acho que o Salas e o Léo vão poder te responder melhor sobre isso aí, especificamente em Divinópolis, né? Também.
Gustavo, obrigado, viu? O outro adolescente, eu esqueci o nome. Kenubi. Obrigado também pelas palavras. Eu trabalho, o meu trabalho, a minha política pública com a qual eu trabalho é quando já é detectado a exploração do trabalho infantil. É importante saber, gente, que uma criança sendo explorada. O que o Kenubi falou e agradeceu a casa, ao centro de convivência, que eu citei aqui na minha fala, é muito importante a gente observar. É uma criança falando sobre, um adolescente, criança adolescente falando sobre essa política pública está funcionando para ele, né? Então, o meu trabalho é quando se detecta. O que a gente vai fazer? A gente tem que criar um caso, a gente tem que criar, saber aonde aquele adolescente está inserido, quais são as necessidades dele, quais são os possíveis encaminhamentos dele, para ele, o que a rede pode ofertar de oportunidade para ele, principalmente, gente, é importante saber a constituição familiar. Não é jogar a culpa nos pais, sabe, Cleitinho? Não. Mas é chamá-los a uma reflexão junto com a gente. Porque, de repente, é tão cultural que a pessoa nem sabe. A gente pega muito isso, honestamente. É muito cultural. Quando a maioria dos vereadores falaram, eu comecei com tantos anos, você mesmo falou, né, Janete? O mundo era outro. Né? As capacitações que a gente precisava eram mínimas, às vezes, né? Hoje a gente sabe que não, né? O adolescente que não tem uma educação, que não tem uma capacitação, é muito difícil ele conseguir uma colocação dentro de um emprego que vá te dar garantia de dignidade a ele. Então, assim, a política pública que eu exerço é já quando a gente tem que combater através disso tudo. É claro, se tiver um curso de capacitação, a gente encaminha. A gente tem vários parceiros, depois eu quero passar a palavra para o Léo, né? Que eu falei pouco do GEC, mas que é um parceiro espetacular, né? Haja vista as crianças aí, que estão aí, né? Às vezes a criança, que a gente pega muito, trabalha também com adolescente em conflito com a lei. Antigamente o pessoal falava menor infrator. E por que ele infracionou? Por que ele entrou em conflito com essa lei? Será que que o mundo da droga o seduziu pelo dinheiro? Nem sempre. Mas ele tem que oportunizar uma política pública para ele, claro. Eu tenho que ser sedutor tão quanto ou mais do que a droga, que é aquele negócio imediato, né? Eu vendo algo e ganho dinheiro na hora. Porque o adolescente é assim, né? É imediatista, que é agora, né? A gente tem que ir com isso. Então, com vistas nisso, e os órgãos, né, estão sempre encaminhando, CNDCA, o Conselho Tutelar, né, o CMAS, a CEDES, a gente conversa muito. Eu tenho uma técnica de referência, que é a Cida Moreira, que está à frente do PET, né, desse serviço. É no sentido de pegar essa demanda e dar outro destino a essa criança. É importante ressaltar o trabalho do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que estão resgatando essas crianças, né? Através de valores, através de esporte, lazer, cultura, como o próprio Kenubi disse, né? Mais uma vez, muito obrigado a vocês.
Leonardo?
O Gustavo, eu gosto de pensar que o enfrentamento a essa questão passa por dois grandes mecanismos, tá? Deixa eu levantar isso aqui que eu estou muito esquisito aqui. O primeiro é algo do qual vocês mesmos fazem parte, que é a lei da aprendizagem. A lei da aprendizagem surgiu no ano 2000, ela veio a ser regulamentada em decreto só posteriormente, mas ela é algo que vai permitir, como a Letícia explicou muito bem, essa salvaguarda, né, de que a partir de determinada idade o indivíduo só pode trabalhar na condição de aprendiz, que seria então de 14 a 16 anos. Então eu já de certa forma enfrento algo que deixaria uma lacuna absurda, né? Se esses indivíduos nessa faixa etária não podem estar trabalhando, né, vão estar fazendo o quê para gerar renda, né? E lógico também pensando que não termina aos 16 anos, né? Por lei você pode ser aprendiz até 24 anos e na condição de uma pessoa com deficiência não tem limite de idade, né? É uma lei nacional, então que todos os municípios de certa forma podem se beneficiar. Um outro mecanismo que eu vejo muito importante de enfrentamento é o que a gente chama de PET. O PET é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Ele foi criado inicialmente de uma forma pontual, foi em 1996, se eu não me engano, no Mato Grosso do Sul. Né? Lá era gritantes, absurdos, que envolviam crianças e adolescentes em condições, né, de trabalho infantil. Mediante o sucesso, ele foi nacionalizado. Então o país todo, de certa forma, pode vir a se beneficiar do programa, tá? Aí o que é interessante pensar? De certa maneira, o programa funciona em três frentes, né? Promover a geração de renda a esses indivíduos, você trabalhar com a própria criança ou adolescente, então, identificada na condição de trabalho infantil, e da mesma forma trabalhar com essa família, que também é muito importante, para que novamente esse indivíduo não caia nessa condição, né? Porque é algo que envolve não só o indivíduo, mas o seu grupo familiar, né, que vai ter uma dinâmica específica, pelo qual, de certa forma, vai justificar futuramente se esse indivíduo está nessa condição. Tá? O PET ele é composto de determinados eixos, né, e onde aí é fundamental, como o Salas falou, o papel de órgãos que já compõem a própria rede de cada município, né, seja na identificação, no monitoramento, na mobilização, na discussão sobre o tema, e por aí vai, né, proteção a esses indivíduos. Tá? Então eu penso que são essas duas principais fontes de enfrentamento, né, a essa questão. Tá bom?
Vou convidar para o pronunciamento Aparecida Gonçalves Oliveira Moreira.
Boa tarde a todos. Adolescente também, viu, gente? Já a gente gostaria que mais adolescentes tivessem feito inscrição, né, para poder falar. Porque realmente é ouvir de vocês que nos importa. Mas eu estou fazendo uso da palavra, né? Sou Cida Moreira, técnica de referência das ações estratégicas do PET, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, atuando no CREAS junto com Salas, e as nossas técnicas aqui presentes, né, do CREAS, e CRAS, e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Gostaríamos de agradecer à Câmara Municipal, através da Janete, que se prontificou imediatamente em convocar essa audiência pública para discutirmos a questão do trabalho infantil. Então, a gente agradece, Janete, porque é um tema de extrema importância e de extrema urgência. Nós temos já erradicado alguns tipos de trabalho infantil nesse país, no mundo, né? Mas em especial no Brasil. Mas a gente tem ainda a existência desse trabalho infantil. E o que alimenta este trabalho infantil é justamente a cultura de achar que trabalhar faz bem. Trabalhar faz bem depende da idade e da situação em que esse trabalho acontece. Então é urgente essa discussão em relação a essa cultura, porque ela alimenta a exploração do trabalho infantil. Ela alimenta o tráfico de drogas, ela alimenta a prostituição infantil, ela alimenta o trabalho escravo, ela alimenta o trabalho doméstico de forma irregular. Janete falou muito bem que você educar seu filho para as atividades do lar, para ele te ajudar, para ele aprender que faz parte da sua educação realizar algumas tarefas, extremamente importante, e parabéns aos pais que ensinam isso aos filhos. Mas o trabalho doméstico que explora, principalmente a criança, e essas situações existem, nós temos que dizer não. E o Estado está lançando a campanha Basta de Trabalho Infantil. Lançou essa campanha no dia 12 de junho, agora, né, de 2017. O Ministério Público do Trabalho lança a campanha de Chega de Trabalho Infantil. Nós temos alguns artistas já fazendo essas propagandas na televisão. Então, nós aqui em Divinópolis, estamos lançando hoje, através dessa audiência pública. E aí a gente gostaria muito da contribuição dos vereadores, vocês que estão aqui, para cobrar das nossas empresas que têm a cota para empregar, né, para trazer o aprendiz, para dar essa oportunidade. Os nossos adolescentes precisam dessas oportunidades. Eles manifestaram isso aqui na discussão do plano de ação, né, dos direitos da criança e do adolescente. Nós precisamos dessas oportunidades de emprego, do aprendiz para os nossos adolescentes. Então, a gente deixa aqui o nosso apelo para que realmente as empresas abram esse espaço e que nós estejamos todos juntos em busca desse espaço. Tá? E parabenizar, gente, é um orgulho muito grande, com licença, ao Gledson, porque quando ele chegou, a gente se cumprimentou, eu conheço essa pessoa. E assim, é de muita emoção ver um adolescente que ficou com a gente na fundação, na antiga Fundação Pró-Humana, no estacionamento rotativo, no pró-adolescente, que esteve lá, estudou, formou, fez faculdade e hoje é o gerente no Ministério de Trabalho, é um concursado do Ministério do Trabalho. Parabéns, Léo.
Ô, Aparecida, ô, Cida, eu queria quebrar o protocolo, nem sei como é que funciona direito, porque eu estou aprendendo ainda, mas eu queria que você voltasse aqui, porque tem uma pergunta que é para você mesmo. É porque a gente está aprendendo. Hoje, por exemplo, a gente aprendeu o que é o PET. Até então, a gente achava que era uma garrafa plástica. E eu estou brincando, eu fiquei sabendo muito pouco tempo, viu, gente, o que era o PET. Mas eu acredito que muita gente não tem entendimento, até nós vereadores, né, Cleitinho? O que é? E o trabalho que ele desenvolve. Quais os locais que existe PET aqui em Divinópolis? Se esses locais que existem esse PET... geral, é o local adequado e atende as famílias que realmente devem atender? A pergunta é essa.
Eu também vou pedir a ajuda até das nossas técnicas para falar dos locais, né? Mas, na verdade, o programa de erradicação do trabalho infantil, porque às vezes as pessoas falam muito como você diz, PET, 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 mas, na verdade, o PET é o programa de erradicação do trabalho infantil. E quando nossas crianças são encontradas ou têm denúncia em relação ao trabalho infantil, é aplicada a medida protetiva. A medida protetiva para que ela esteja em algum lugar onde ela vai ter que sair desse trabalho. Então, se tem denúncia, chega ao CREAS, né, porque é uma violação de direito. Aí no CREAS, os nossos técnicos vão fazer um trabalho com essa família para verificar a situação desse trabalho, em que situação que essa criança se encontra, por que essa família está permitindo que essa criança trabalhe e fazer um encaminhamento para o serviço de convivência, é serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Esse serviço existe não só para a questão da criança que está em situação de trabalho infantil. Ele é um serviço preventivo, vinculado aos CRAS, né, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Então, lá a criança vai estar desenvolvendo atividades, né, de esporte, atividades lúdicas, recreativas. E aí, se já tiver 14 anos, né, de 14 a 16, a gente precisa, aí a gente tem o GEEC, só o GEEC. E a gente tem alguns serviços, por exemplo, Senai e Senac, que não se encontra, pelo menos até onde eu sei, aqui representado, embora tenham sido convidados, para a gente saber dessas oportunidades justamente para a profissionalização, para a questão do aprendiz. Então, nós temos 4 serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Que é o núcleo do Jardinópolis, o Vila de Nazaré, o Divina Luz e o Centro de Artes e Ofícios. Né? Com esse trabalho, né? Com os nossos técnicos, lá os coordenadores, os monitores, tentando desenvolver com essas crianças esse preventivo, né? Dando essa oportunidade que seria um contraturno escolar.
Alguém me fala onde fica os PET?
Vamos lá, Michele.
Jardinópolis. Nós temos um Jardinópolis. A Cida, deixa eu citar um que é um novo que a gente tem com fazendo arte, né? A entidade acesa, isso, Nossa Senhora das Graças, perto do CRAS. É, Santa Lúcia? Pão da Alma, tá? Mas o Vila tá aí no Santa Lúcia? É, Paraíso, Santa Lúcia. Dona Quita, isso. É, quais mais? Outro algum? Centro de Arte de Ofício que está lá no Bom Pastor, que é o mais central que a gente tem para estar atendendo outras localidades, mas a criança não pode ser muito pequena. A gente tem até a questão do vale transporte, né? Mas tem que ser adolescente, né? Entrando na adolescência, porque a gente não. O Centro de Artes, isso. Porque, agora, o que, que a gente tem para discutir? É quando eu falei, né, com a Juliana, a gente já conversou, que a gente não consegue isso sozinho na assistência social. Né? Esse trabalho que, né, a gente teve até um adolescente que veio cá e falou que trabalha também a questão da prevenção, né, porque o trabalho, uma das frentes do trabalho do PET, né, é a prevenção, e aí é onde que ele está trabalhando. Ele é excelente, mas a gente precisa de muito mais. Por quê? Porque ele está no bairro, no local. Ele faz maior diferença, por exemplo, no Jardinópolis. Né? As famílias do entorno convivem, participam de encontros mensais. A Secretaria de Desenvolvimento Social consegque criar mais, se vocês foram falar pela demanda que apareceu lá, né, nesse plano decenal, mais 10 núcleos desses? Não, a gente não tem como manter. E aí é isso que falta, a gente está conversando, por exemplo. Nós temos quadras, né, que não, aí não precisaria nem estar pagando aluguel, mas nós temos quadras esportivas, campos, e temos monitores no esporte. Esse serviço pode estar sendo feito em outros locais com a parceria do esporte, com a parceria da educação, porque a gente não terá mais custo. É uma questão de organização. É nisso que a gente vê o tempo todo no CMDCA, né, na questão da rede que a gente tem. A gente não vai conseguir fazer sozinho. Igual o esporte não vai conseguir, a cultura não vai conseguir. Né? Eu falo que a gente pode fazer toda a diferença, por exemplo. Um dos técnicos lá do esporte pode ter uma escolinha de futebol, que é, né, o que muda, principalmente os meninos. Né? Tem muitas meninas que gostam, mas os meninos são apaixonados por futebol. É questão cultural do Brasil, né? E aí a gente pode ter um técnico do CRAS, por exemplo, que vai lá de repente, está fazendo um trabalho de convivência. A gente precisa estar trabalhando junto mesmo, o mesmo público, com as secretarias todas, porque sozinho a gente já viu que não consegue.
Eu vou pedir agora aos participantes, agora encerrou a participação da Assembleia do Povo, e eu vou passar para vocês, para cada um fazer a sua consideração, para mim já apresentar a proposta a ser decidida por essa audiência pública. Aí, com você a palavra, Sábio.
Obrigada, gente. Só para complementar, o PET não tem localização, como você viu. Ele está localizado no município. São todos os parceiros. É claro que dentro do CREA a gente tem uma equipe para atender a demanda quando há uma denúncia, mas sem uma localização específica para que ele fique ali. A gente precisa das outras políticas públicas para tirar a criança da condição de trabalho infantil. Né? Então não é onde fica o PET? O PET fica no município. Quem é responsável? O CREA? Sim. A Secretaria de Desenvolvimento Social? Sim. Esporte, lazer, cultura, sim, as empresas que vão gerar a renda, sim, então está localizado no município. Inclusive, eu quero lançar a ideia aqui, que a gente já teve, já discutiu algumas vezes, de criar um selo, sabe, Janete? Um selo, empresa parceira da adolescência. E isso usar como uma forma dessa empresa saber que, além da obrigatoriedade, ela está incentivando e está sendo vista também, né? Que é uma coisa que a gente já discutiu muito, muitas vezes, e seria uma coisa assim, que a gente pode ter parceria de TV, de tudo, para realmente fazer uma coisa eficaz e grande na questão da divulgação. O próprio dono da empresa, ele quer ter esse selo, porque ele é uma empresa que contribui com um adolescente da sua cidade. Quem não quer, né? Simples assim. Então, gente, eu quero agradecer muito. a todo mundo, finalizando aqui, né, a presença dos meus amigos, dos meus parceiros de trabalho, sempre tão importantes, como foi dito, é um trabalho diário mesmo, né, é formiguinha. É o caso a caso, vamos olhar fulano, vamos ver a situação de ciclano, agradecer a participação, o empenho de todos vocês, os adolescentes, dar os parabéns por estarem aqui participando, enfim. E dizer que a gente está aberto a qualquer tipo a gente vai atuar em qualquer tipo de denúncia para que a gente faça a nossa parte na reivindicação do trabalho infantil. Muito obrigado a todos.
Senhor presidente, quero pedir licença, eu tenho uma reunião agora, 4 horas em Caraí, queria que você me desse essa licença, agradecer a todos os jovens que estão aqui hoje, e como o Ademir, só para finalizar, como o Ademir falou, né, a gente precisa fazer política de primeiro mundo, mas hoje, infelizmente, nossos governantes são de quinta categoria, então a gente vai conseguir mudar essa política, é só através de vocês. Então o que eu peço para vocês, além de, no caso, se precisar trabalhar a partir dos 14 anos, estude muito e procura entender um pouco mais de política. Coloca política na sua vida também. Não coloca só internet, WhatsApp, funk e etc e tal, não, sabe? Namorada. Coloca política, porque talvez daqui a uns anos, essa cadeira que eu estou ocupando aqui pode ser a de vocês. E com certeza quem vai mudar essa política da gente no Brasil é reciclar. E a reciclagem vai vir através dos jovens. Muito obrigado, gente.
Gente, bom, só reforçando o que já foi dito, em questão, né, do jovem aprendiz, a Cira até questionou, hoje nós temos em Divinópolis o GEC, Senai, Sesc, Senac, desculpa, Sesc, Senac, né, que é tudo junto, o Senac, Senai, GEC e o SECOM, que são as entidades aí que tem o jovem aprendiz. Questão, né, frente às cotas, que já foi falado, são as empresas que são obrigadas a ter o jovem aprendiz. Mas isso não significa que as empresas que não são obrigadas, que não pode ter. Pelo contrário. É até interessante, né, o que o companheiro aqui diz, a questão do selo, a gente pode incentivar até as empresas que não são obrigadas a ter. Né, porque isso é muito interessante. Porque, no caso, assim... Porque fica aquela questão da obrigação, fica uma coisa meio que forçada, né? Você é obrigado a ter. E essa questão das empresas que não têm a cota, se elas quiserem também colocar o adolescente, isso é muito importante. Como diz, começar, né, desde cedo, desde 14 anos, como jovem aprendiz, até chegar, né, aí a sua profissionalização. E só terminando aqui, só uma coisa que, né, queria falar para o secretário Juliano, né? Juliano, sobre aquela questão que a gente comentou antes, hoje realmente, se for para trabalhar, como a gente trabalhava antigamente, né, que era aquilo rotativo, hoje realmente tem essa questão barra naquela situação de que o Ministério do Trabalho fala que só pode trabalhar com o dinheiro a partir dos 18 anos. Realmente barra nisso mesmo. Mas o que eu falo é aquele pró-adolescente que teve após essa questão, né? Teve a questão do rotativo e compara um tempo, um período sem ter, né? Depois voltou com o pró-adolescente, que era aquele, né, de camisa azul e tal, né, que tinha principalmente os órgãos públicos. Lá no, como já disse, lá no Ministério do Trabalho mesmo, nós tínhamos 7 adolescentes lá com a gente, né, a gente ensinava, né, todo o trabalho lá do Ministério do Trabalho. Acho que é muito importante também a prefeitura... Pró-jovem, desculpe isso, pró-jovem.
Para
o adolescente, para o jovem, tem mais um.
Para o jovem também.
Tem os dois. Né? Que era aquele do camisa azul, que ia lá, né, também, que não mexia com o dinheiro. Então não tem nem essa desculpa, vamos dizer assim, né? De não voltar, porque eles não mexiam com o dinheiro. Agradeço a todos aí. Coloco minha exposição lá no Ministério do Trabalho. Já trabalho hoje na rua Minas Gerais, 1342. Fica entre Espírito Santo e Amazonas. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Muito obrigado.
Bem, primeiro eu quero agradecer Léo, né? Léo, quando chamou o Léo, os jovens aplaudiram muito. Quero te agradecer, Léo, porque a gente vê que eles gostam de você e é sinal que você faz um bom trabalho, né? E Eu quero dizer o seguinte, quando o jovem disse a respeito de criança, de ser criança, eu quero falar o seguinte, porque a gente também, como povo, como pessoa, a gente pode estar fazendo isso, levando as brincadeiras para as crianças, e é o que nós estamos fazendo lá no bairro. Nós temos a Rua do Brincar, que nós fizemos o ano passado em parceria com o CRAS, e eu estou passando isso para os presidentes de associações, procurem o CRAS, façam parcerias, porque a gente, vendo as crianças, como nós vimos o ano passado lá no nosso bairro, no Dia das Crianças, brincando, felizes, sorridentes, a gente fala assim, a gente também pode fazer alguma coisa por elas, né? Então, nós tivemos essa Rua do Brincar o ano passado, esse ano a gente já está programando para fazer também, e a gente convidou várias pessoas, os moradores se empenham muito, que são muitos voluntários, né? A gente conta com a ajuda de muita gente e agradece muito por isso. Esse ano a gente quer convidar a todos para estar participando, assim que tiver data e horário e tudo, a gente comunica a todos. Muito obrigada.
Gostaria de agradecer aos vereadores por essa audiência, aos técnicos aqui presentes e principalmente aos adolescentes. Penso que o trabalho infantil, como falei anteriormente, ele não conseguirá ser uma vergonha nacional enquanto não discutirmos políticas articuladas. Articular educação, esporte, cultura, principalmente e prioritariamente. Não adianta o Conselho Tutelar identificar uma família que tem trabalho infantil se o Estado não oferece condições e políticas públicas adequadas, seja para atendimento daquela família, seja para proteção daquela criança, ou seja para um trabalho digno, uma preparação para o mercado de trabalho daquele adolescente. Também penso que no município é necessário expandir as condições de trabalho, porque em nosso município hoje, que as empresas que atendem, atendem somente os menininhos bonitinhos, os menininhos educadinhos e aqueles que eles acham que fazem uma boa imagem. Aqueles que realmente precisam, que passam por uma situação de extrema vulnerabilidade e não está nos critérios ditos como necessários para a linha de frente, eles não são admitidos. Eles não admitem um adolescente que realmente necessita de uma inserção e de uma oportunidade. Porque jovens não é amanhã, jovem é hoje. E precisa de política pública hoje. E o nosso município, em 2005, eu já trabalhava lá com a SIDA, nós ganhamos a 9ª melhor experiência de empregabilidade juvenil do país através do programa do Pró-Adolescente. Então, penso que seria muito necessário e viável, e talvez até essa quebra de ruptura, de paradigma, de cultura, que o bonitinho que é inserido na empresa, que o nosso município tivesse essa oportunidade para inserir principalmente aqueles que mais necessitam e que batem lá no Conselho Tutelar, que estão à vista vendendo amendoim, bombom e tantas outras situações. Obrigada.
Gostaria de agradecer o convite, né, mais uma vez, em nome do GEEC. Eu acho que disso tudo tem coisas que são muito importantes e, como até a minha amiga comentou, de ficar enquanto reflexão e algo de encaminhamento, não sei. Infelizmente, embora a lei da aprendizagem tenha vindo para preencher então uma lacuna, ela de certa forma continua a ser excludente. Porque nós não conseguimos, de fato, inserir por intermédio da lei da aprendizagem os indivíduos que mais dela necessitam. Isso é um fato. Seja por intermédio do GEEC, do SECOM, do Sistema S, que eu acho que é até pior, então. O que, é que pode se pensar? E aí que vem a administração pública, papel fundamental. Se o programa retornasse, como o Gleidson, né, jogou a bola, como antigamente tinha, e você poder inicialmente então ter enquanto critério de seleção que seriam os indivíduos da rede, você já de certa forma preencheria esse espaço deixado pela lei da aprendizagem. Não vão ser todos? Não vão, mas já vai ser alguma coisa, né? Futuramente a gente vai ampliando. Esse projeto em si antecedeu ao do GEC. O GEC era parceiro da Secretaria no desenvolvimento do pró-adolescente. Então a gente realizava algo semelhante ao que vocês têm hoje lá na entidade, que é a capacitação. Os adolescentes também iam ao GEC para essa capacitação. Aí algo que fica, que sempre incomoda quando a gente pensa em vamos promover uma política pública que parta, né, do administrativo, é a desculpa da falta de recurso. Isso para mim é desculpa, sabe? Por dois elementos fundamentais. Um é pensar que na peça sua de construção do orçamento, a prioridade absoluta vai ser esse público. Então não tem como você não ter isso já em mente. O que é que eu preciso para assegurar a esse público as políticas então eficazes nessas distintas áreas? Disso, 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 disso. A partir disso, uma vez que é prioridade absoluta, o que me resta então para construir todo o resto? Então, é um princípio básico, né? Como o Cleitinho até fala, você, enquanto realidade, ocupar cargos, né, públicos com pessoas só em atividade meio, para não falar boquinha, né, igual o Cleitinho fala, também é um outro indicativo que a falta de recurso é a desculpa. Entendeu? É a desculpa, não tem como. É a alegação chula, assim, sinceramente. Aí qual que é um outro ponto também que eu vejo que é importante? Uma vez que se trata de, né, prioridade absoluta, né, e o tema que em tela versa sobre esses indivíduos que são prioridade absoluta, a gente não pode pensar em achismo. Ah, porque eu trabalhei com 7 anos de idade, porque eu caçava no boi, não sei o quê, por que eu preciso mudar o ECA? Sabe, pera lá, vamos com calma. Né, política pública não se faz com achismo, se faz com conhecimento, se faz com dados que são quantitativos, que são acadêmicos, né? Não é porque a minha realidade foi assim que as demais vão ser. Então essas generalizações são muito perigosas, a meu ver. Né? Então também a outra ressalva é ficar de encaminhamento, que eu acho que seja importante. Então muito obrigado, viu, Janete?
Só partindo do que o Léo colocou, né, e aí a função, né, do conselho está buscando isso sempre, que é a questão da prioridade absoluta da criança e do adolescente. Né? É questão de lei, né, a gente deveria ser em todos os lugares, e a gente sabe que isso ainda não funciona como tal. E aí eu vou pedir, né, de novo, ajuda, porque na questão até do orçamento, quando o Léo coloca, a gente não tem uma parte específica para criança e adolescente. Né? Então, é um fator muito importante, ela é prioridade absoluta, e isso há anos que a gente vem tentando. Se é prioridade absoluta, também deveria ter, né, no orçamento, uma parte específica para criança e adolescente que a gente não tem. Agora, outra questão, e aí está voltando muito, e aí eu já levei isso para o Juliano, comecei minha fala falando isso, ele falou, não, todo mundo avalia que é muito bom, é a questão do pró-adolescente, né? As vagas que a gente tem dentro da secretaria. Só que eu queria pedir, porque são poucas ainda, eu queria pedir a ajuda, né, da sociedade enquanto toda, da prefeitura, a gente está estudando, essa questão que eu falei do projeto, do jovem aprendiz nas empresas, porque quando ele coloca, por exemplo, vamos fiscalizar e denunciar, não é realidade de Divinópolis. As empresas que precisam ter tal cota, elas têm. Às vezes até só paga aquele adolescente, ele fica em casa, né? O filho do empresário, o filho do meu colega. Ele não é questão de fiscalizar, ele tem essa cota lá, ele cumpre essa cota. A gente quer a questão de oportunizar. Para, em vez de colocar essas pessoas, de colocar esse que vem da nossa rede. E aí, para isso, fora o selo que o Salas colocou, que é muito importante, que eu acho que vai divulgar a empresa, né? Vai colocar a empresa como cidadã, amiga da criança e do adolescente, não sei, a gente vai criar. Eu queria ver junto aos órgãos e junto à prefeitura, se é possível até a questão da questão de uma de renda mesmo fiscal, tem como eles pagarem
incentivo
fiscal, tem como pagar menos, né, sei lá qual imposto, aquela empresa, mas aí não é aquela empresa que tem a cota do jovem aprendiz, é aquela empresa que recebe da rede socioassistencial do município de Divinópolis, CRAS, CREA, o jovem aprendiz que é atendido pela gente, que precisa de uma oportunidade. Por que que eu falo isso? Minhas colegas, as técnicas estão ali. É um serviço que a gente sabe que funcionou. Nós temos inúmeros casos de sucesso. Se quiser, a gente traz eles aqui, vários adolescentes que precisou só de uma oportunidade. Nós não vamos indicar aquele que a gente sabe que vai chegar na empresa e roubar, sabe? Aquele vai ficar sendo trabalhado conosco. Nós vamos indicar aquele que realmente quer trabalhar e precisa da oportunidade. A rede não vai indicar quem vai fazer mal para a empresa. A gente precisa realmente dar a base. É possível, em questão de legislação, aí eu já não sei, né? É, essa questão fiscal, de incentivo, para que possam realmente pegar quem necessita de entrar nesse mercado de trabalho.
É, eu gostaria de agradecer o convite novamente, Sala, Cida, Elisânia, né? Janete, obrigada, tá, pela oportunidade. E eu queria, por fim, assim, eu acho que de propostas a gente está super bem servido, né? O Léo e a Adriana falaram super bem, a Michele. Eu queria deixar uma reflexão que eu gostaria de ter feito no início, no momento da minha fala, e que acabou passando, assim. Que é o seguinte, que quando a gente fala de trabalho infantil, e aí foi falado aqui várias vezes, né? A gente já comentou, porque eu comecei a trabalhar com tal idade, porque eu comecei a trabalhar. E a diferença do país de um tempo atrás, do país que a gente vive hoje, mas que quando a gente fala de trabalho infantil, normalmente, quem está aqui hoje e é pai e mãe, não pensa no seu filho sendo submetido a trabalho infantil, né? A gente precisa lembrar que trabalho infantil no Brasil, ele está diretamente relacionado a uma situação de vulnerabilidade social. Porque toda e qualquer criança e adolescente que tenha qualquer outra oportunidade de acesso à educação, de fazer um curso de computação, igual a Janete falou, de fazer um curso de línguas, de viajar, de fazer academia, de praticar esporte, de brincar, de qualquer outra coisa, ele vai ser inserido nessa atividade ao invés de ser inserido na atividade de trabalho infantil. Então, que fique essa reflexão. O trabalho infantil no Brasil hoje, ele existe e ele atinge crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Filho de rico não trabalha, gente. Filho de rico estuda. Filho de rico vai para a faculdade, filho de rico vai fazer mestrado, vai fazer doutorado e vai ser um super profissional. Mas ele não trabalha na infância e na adolescência, né? Então, a gente pensar que a diferença começa daí, né? Ok? Enfim, reforçar a prevenção, né? E pensar em políticas públicas que atendam as crianças e os adolescentes que já estão nessa situação, que já tiveram seus direitos violados, né? Que é o que o Léo falou, o que a gente vai oferecer em troca? Porque é difícil também tirar a criança e adolescente do trabalho se você não tem nada para oferecer em troca, né? Então, eu acho que esse é o caminho, tá certo? Obrigada.
Só rapidinho aqui, só concluindo assim que... Né, o que foi já falado pelo companheiro aqui, Leonardo, né? Pelo Leonardo, realmente a gente vê lá hoje, precisa nem de muito longe, né? Se eu olhar aqui agora, aqui, né, os jovens do GEC, eu posso colocar aqui que deve ter, né, não querendo a questão, mas sabe que a questão até, eu posso ver que tem 10 a 20% aí de negros, né? Eu posso colocar isso aqui. Só para você
ter
uma...
Deixa eu só colocar uma coisa. Só um minutinho, só para você falar aí. Pessoal,
só
vou falar para os adolescentes. Negro, você não tem que ter a pele escura, tipo chocolate, ou tipo preto, assim, tipo carvão, não. Negro é questão de descendência. Então, quando a gente fala da porcentagem negro, eu, por exemplo, Janete Aparecida, vereadora, eu sou uma vereadora negra. Então, às vezes, esse entendimento tem que vir da gente desde a descendência, olhando, inclusive, nossos pais e avós, só para vocês entenderem.
E concluindo, por que eu digo isso? Eu sei porque, assim, a gente vê nos bairros, como diz Candidez, Jardinópolis, Maria Helena, né, os bairros, né, Alto São Vicente, São Anjo de Deus, que aonde tem essa questão de mais pessoas negras, eu falo porque eu também, né, nasci, fui criado, né, no São João de Deus, né? Então, assim, Então nasci e fui criado ali, eu sei como que é. Então realmente, como o Leonardo disse, porque hoje essa cota, né, do jovem aprendiz é as empresas que selecionam. Então infelizmente, realmente assim, a própria empresa já tem esse pré-conceito. Aí já, a primeira coisa que a empresa já vê, onde que ele mora? Então, ah, mora no Marelena? Ah, não, então não é bom. E cabe que vai encostando. E cabe que vai só colocando aqueles que às vezes aos que menos necessita. Então, por isso, né, volto a dizer de novo, Juliana, para a gente reforçar isso aí. Para que, ao fazer essa questão, né, do voltar para o adolescente, que olhe principalmente para aqueles que realmente precisam mesmo, necessitam, para que possam chegar, né, ter também a sua oportunidade de chegar.
Bom, gente, é importante destacar que o debate só começou aqui hoje, né? A gente pretende que esse tema volte em outras rodas de conversa, em outras audiências, se possível, em outras discussões, e a gente não vai conseguir resolver o problema apenas como uma audiência pública. Precisamos nos empenhar mais, nós, o poder público, enquanto prefeitura, enquanto, né, responsáveis por implantar as políticas públicas, temos que fazer a parte que nos cabe, a Câmara fazer a parte da fiscalização, das proposições, né, do acompanhamento, e a sociedade, a participação. Quando a gente fala em audiência pública, a gente, na maioria das vezes, não sei se a vereadora vai me corrigir, mas grande parte das audiências públicas são muito pouco frequentadas, o plenário fica quase sempre vazio, não é isso, vereadora? Então a gente precisa participar um pouco mais. As propostas que vêm da sociedade normalmente trazem a realidade das coisas, né? Quem vive problemas sabe melhor do que ninguém o que é preciso para que esse problema seja minimizado. Então a participação de vocês jovens, adolescentes, né, que precisam do mercado de trabalho para criar oportunidades, para melhorar o seu desempenho futuro profissional, são as melhores pessoas para indicar para a gente o que é necessário. Quando a gente fala de dificuldades, né, o Léo até citou a questão financeira, né, Léo? Existem muitos recursos. Esses recursos muitas das vezes são mal utilizados, né, ou aplicados em locais errados. E a gente precisa, como setor público, zelar para que esses recursos cheguem no local certo, nas pessoas certas, da forma correta. Por isso a importância do que o Cleison falou sobre o pró-adolescente, focar exatamente nos adolescentes encaminhados pela rede socioassistencial, que são os adolescentes com maior índice de vulnerabilidade, maior necessidade familiar, né, questões para serem resolvidas no acompanhamento diário dos nossos serviços, e esse jovem precisa da oportunidade real. É fato, isso acontece realmente, que as empresas selecionam, entre aspas, os jovens que elas querem, não é? Pelos mais diversos critérios. A gente precisa realmente implantar um programa que realmente leve esse jovem indicado pela rede socioassistencial para a oportunidade que ele precisa. Isso vai ser através de muita participação, né, das entidades, da Câmara. Já deixo aqui um convite à vereadora Janete para estar futuramente promovendo novos encontros com esse tema, né, na Comissão de Educação. Acho que a gente pode avançar muito no quesito. Quero aqui, não posso deixar de falar da participação dos nossos técnicos lá da Secretaria de Desenvolvimento Social, pessoal do CREAS, né, estou vendo o pessoal da nossa equipe de abordagem social, estou vendo o pessoal direto no trabalho do PET, a presença de coordenadoras dos nossos núcleos, Damares, Fernanda, Aline, que já tiveram que sair, a coordenadora de dois dos nossos CRAS, Eliane, Patrícia, agradecer a presença de vocês. Sem o trabalho, sem a dedicação dos nossos servidores, não, nada disso poderia estar acontecendo na secretaria. E a gente entende que o que a gente está fazendo ainda é pouco, precisamos fazer muito, né? Estamos dispostos a trabalhar. Quem está lá com a gente no dia a dia está conhecendo nossa maneira de trabalhar, de enxergar as coisas, de colocar as dificuldades, tentar correr atrás. Para a gente não tem dificuldade, tem muito desafio. e as pessoas lá estão dispostas a vencer esses desafios. Vereador, agradecer à Câmara a oportunidade e dizer que a Secretaria de Desenvolvimento Social está de portas abertas para ideias que possam trazer inclusão social, ideias que possam trazer oportunidade para os jovens, e vamos trabalhar diuturnamente para tentar alcançar esses objetivos. Tá? Eu agradeço em nome da Prefeitura. Obrigado.
Agradeço a todos que puderam estar aqui nesta tarde. E de encaminhamento, nós ficamos com o seguinte. Em primeiro lugar, que nós deveremos estar convocando uma nova audiência após a gente resolver o problema do primeiro encaminhamento, que é a criação de uma comissão composta por representantes que aqui estiveram hoje, para a gente determinar prioridades nos assuntos aqui levantados. Essa comissão tem que estar com a participação dos conselhos, dos CREAs, do PET, participação da Secretaria de Educação, Assistência Social, Câmara Municipal, representante dos adolescentes, adolescente, para a gente poder fazer, como do CRAS também, uma paridade bastante grande. Se eu tiver esquecido de alguém que é essencial, que a gente recoloca. E também vamos pedir a participação de dois agentes que é determinante para que isso possa ser desenvolvido, que é o esporte e a cultura. É necessário e, com certeza, também é do trabalho, né? Porque nós estamos falando diretamente disso. Então, essa é a primeira proposta que eu faço, a criação dessa comissão, para a gente estar tratando na comissão, para posteriormente estar fazendo uma nova audiência. Vamos pedir também encaminhar para o presidente da Casa a criação de uma comissão especial da Câmara, essa comissão fiscalizadora das empresas, para que haja uma inserção correta dos jovens aprendizes, que eles realmente tenham colocação de pessoas que estejam lá trabalhando. Corrupção não é só dentro da política, não. A empresa que coloca o filho do amigo, o filho que não vai lá, só para poder cumprir cota, é corrupção também. Tem que colocar lá adolescentes para trabalhar de verdade. E cabe a nós, sim, estar fiscalizando, uma vez que, se é lei, tem que ser cumprida. Então, nós vamos pedir o presidente dessa casa, ele determinando essa comissão especial. Pedir também a campanha Criança Não Trabalha, que todos sejam inseridos, e pedir à Cida que a gente possa fazê-la virtualmente, Cida. Porque se a gente fizer essa campanha virtualmente, com a quantidade de adolescente enorme que a gente tem aqui dentro, a gente consegue ganhar um corpo muito grande. Então, eu coloco isso também como proposta, uma criação dessa campanha através da assistência social, seria aí o nosso parceiro para poder estar fazendo. A questão dos cursos profissionalizantes, contraturno, a gente vai fazer um levantamento, eu vou pedir informações do município, o que é que a gente já tem, que a gente sabe que são poucos. Os PETs, eu já visitei quase todos os PETs. Eu fiquei abismada de saber que os meninos de Ermida têm que vir aqui pro lado de Santa Mônica. Então, assim, eu não estou falando de coisa que eu não vi. Eu fui em todos os lugares. Falta ainda o Jardinópolis. Eu vi a realidade. Como é que nós vamos colocar menino de 8, 10 anos dentro do ônibus se nós estamos falando de trabalho infantil? Então, quer dizer que viagem infantil pode ser feita? O menino lá de Ermida pode vir parar aqui? Não pode. Então, nós temos que olhar, porque tem muita coisa errada. Se vai ser itinerante ou como que não vai ser, não sei. Mas tem que ser repensado que isso aqui está errado em se tratando das nossas crianças e os adolescentes. Nós temos também a questão do esporte e da cultura, que está oferecendo muito pouco mesmo para as nossas crianças e adolescentes, então fica realmente muito ocioso. Temos o Fazendo Arte, que tem perdido espaço, e a gente precisa de monitores para poder estar atendendo nas pontas, nesses lugares mais pobres, porque não adianta querer trazer adolescente para a central. O certo da inclusão é a gente ir até eles, não é eles virem até nós, não. Nós é que temos que ir lá onde está aquela criança em estado de vulnerabilidade. Não é a criança que está em vulnerabilidade vindo até nós, não. Então, a gente tem que pensar nessa questão itinerante aí do município. Com certeza eu vou estar acompanhando o plano decenal da criança e adolescente, viu, Michele? Pode contar comigo no que vocês precisarem. E quanto aos projetos de lei, eu peço a ajuda de vocês. Agora é o contrário. Eu estou aqui para servir e disposta a fazer aquilo que vocês acham necessário. Não adianta eu achar que, na minha insignificância, eu sei quais são
as necessidades de uma cidade que eu não sei. Vocês que estão aí na ponta sabem muito melhor do que eu. Então, aquilo que vocês tiverem de ideia, podem trazer, que eu vou repassar. A audiência pública aqui hoje, eu fui mera condutora. Eu não fiz o trabalho. Quem fez o trabalho foi você, né? Cida. Estou errada? Teve mais alguém? O CREAS, através de vocês. Só utilizou o espaço da Câmara e uma comissão, que é a questão regimental. O restante é trabalho de vocês. Os parabéns é para vocês, hora nenhuma para mim. Pelo contrário, a minha admiração é toda no trabalho de vocês. E a questão é do site que vocês passaram, sttmg@divinopolis.com, é isso mesmo? A gente precisa divulgar mais, que é a questão das cotas. Porque como que a gente vai denunciar algo que a gente não conhece? Eu fiquei se conhecendo hoje. Eu, Janete, fiquei conhecendo isso hoje. Então não tem como a gente denunciar aquilo que não conhece. E para fazer conhecer, nós vamos ter que passar a fazer isso em rede também. Então, assim, foi o que eu anotei. Essas são as propostas que a gente vai tirar. Fiz todas as anotações das colocações pessoais de vocês. Eu espero que essa seja, no meu mandato, a primeira de muitas que a gente esteja trabalhando para criança e adolescente. Para vocês que são adolescentes, eu vou dizer o seguinte. Eu gosto muito de ser adolescente, principalmente quando eu sento aqui e vejo uns meninos bacanas, assim, sentados aí na frente, e vejo alguns outros que eu conheço desde pequenininho. Né, Ben? Tá aí. É bacana ver a participação de vocês. Primeiro, vocês ficaram aqui sem ficar conversando fiado, ou sem ficar na rede social, que é raro. Vocês ficaram aqui participando e interagindo com a gente. Isso é extremamente importante. Segundo, o tempo de vocês, nós não temos 6 meses. Se a gente esperar aqui 2 anos para resolver a situação, muitos de vocês já têm 18, já acabou o tempo. Então, o adolescente não espera. O problema nosso é imediato. Então, contem comigo para resolver esse problema imediato, que é disso que a gente precisa. Sair da cadeira e passar para a ação. Muito obrigada. Declaro encerrada a audiência pública dessa tarde.